Dias atrás, Juliet me procurou e me contou tudo.
Vocês ouviram o que ele disse. Eles vêm amanhã.
Embora aprecie sua honestidade, Jack, isso não explica por que nos trouxe até aqui.
Quando a Juliet disse que eles vinham, a primeira coisa que eu pensei foi: onde é que vamos nos esconder dessa vez? Mas se esconder é inútil. Eles vão continuar voltando. Então saí e encontrei ajuda. E nos últimos dias, ela vem trazendo dinamite da Pedra Negra. Pela primeira vez, sabemos exatamente o que eles querem, quando estão vindo pegar, e eles não fazem a menor ideia de que esperamos por eles. A Juliet vai marcar as tendas com pedras brancas, como foi instruída. Acontece que não vai ter nenhuma grávida lá dentro. Vai ter bastante do que acabamos de usar naquela árvore. Então, amanhã à noite, vamos parar de nos esconder. Parar de fugir. Parar de viver com medo deles. Porque quando aparecerem, vamos mandar eles pro inferno.
Mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastinadores. Eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, chegando à conclusão que nós temos que voltar, estão Rodrigo Montaleão.
Fala pessoal, aqui é o Rod e assim como os personagens, eu também preciso de um encerramento e seguir para luz. Com o Lost eu preciso, cara, esse negócio tá entalado até hoje. Vai. Mas vamos lá, vamos lá.
Eu Vécio Parente.
We all, everybody!
Tem que...
We all, everybody!
Tem que ser com a vozinha, né?
Tem que ser com a vozinha. Tibério Velasquez.
Vamos falar agora da série que foi salva pelo brasileiro Rodrigo Santoro.
O Paulo.
O Paulo. E mais uma vez aqui com a gente, Fernando Caruso.
Eu tenho que fazer o barulho do avião lá. Não, mas toda hora que tinha uma informação na série, tipo, importante, que o cara, pô, agora o cara vai responder uma parada. O maluco olhava pro horizonte e aí vinha aquele barulho. Aí você fala, caraca, lá vou eu gastar um tempo vendo a Sun catando a aliança dela.
É mesmo, cara. É mesmo. Era o barulhinho que mudava pro flashback. Porra, tô lembrando. E pela primeira vez aqui com a gente, Ernesto Belotti.
Olá, eu gostei tanto de Lost que eu editei, eu gravei uma Lost Reaction, chorando e tal, mas editei a parte que eu tava puto com o final da série.
Você pagou esse mico, cara?
Paguei foda, tá lá ainda, tá no YouTube.
Eu vou colocar no post aqui pra você pagar esse mico também. Não vou fazer isso contigo não, pode deixar. Hoje é o dia da gente relembrar uma das séries de maior audiência da história da TV. Mais do que isso, a série que mais gerou comentários, teorias e especulações entre o público, Lost. Vamos sobrevoar as temporadas, lembrar uma a uma o que houve de bom, de ruim e, é claro, debater sobre o final mais polêmico de todos os tempos. Depois dos e-mails. E aí, Tibério, quais são os e-mails de hoje?
E aí, GG, o primeiro e-mail, que na verdade é um comentário lá no site Abacaxi Voador, no post nosso de top 15 vilões do cinema, e na verdade é uma pergunta que, assim, já fizeram mais de uma vez, mas acho que a gente nunca respondeu aqui no ar, né? É da Carla Góes. Ela fala: ótimo programa, meninos, mas tive uma dúvida. Vocês deram quantas notas na escolha? Porque uma hora alguém disse que deu a nota máxima 5 pra algum vilão, mas lá perto do fim o GG disse que deu pro Iluminado 3 de 6. Afinal, foram notas de 1 a 5 ou de 1 a 6? Beijo pra todos.
Cara, você vê que a galera fica atenta, né? Eu nem percebi que falei isso, cara. Você tem que tomar um bom cuidado o que fala. Maneiro. Cara, o negócio é o seguinte. A verdade é que... como é que a gente faz isso? Sempre que a gente tem um podcast de listas, eu tento dar uma explicada, mas agora vai ser um pouco mais claro. A gente abre uma planilha com uma lista com todos os nomes que a gente consegue lembrar. E todos os participantes votam. A gente pega os de maior pontuação e esses ficam sendo os top 10, ou top 15, no caso. Só que, como todo mundo gostava gostava tanto dos melhores vilões, acabou que deu muito empate. Então, sei lá, os últimos 5 tiveram nota máxima em tudo. Então, o que a gente fez? Pra esses 5, a gente abriu a exceção de ter uma nota 6. Tipo assim, seria uma super nota. E aí facilitou o desempate. Alguns deram 6, outros não. Aí serviu aí pra dar uma desempatada e a gente conseguiu, pelo menos, ter uma ordem mais lógica de todos eles.
Não é ter um empate, a gente não sabia quem é o primeiro e quem é o segundo. Os top 15 dos podcastinadores.
E aproveitando a dúvida, perguntaram lá no Twitter pra gente por que no episódio passado não teve nem eu nem você, Tibério. Ah, o que aconteceu e tudo mais. A verdade foi super simples. A gente tava com incompatibilidade de fuso horário e simplesmente os dois estavam lá disponíveis. Ah, deixa que a gente grava. A ideia é até que isso aconteça mais vezes no futuro. Então não foi nada demais, ninguém brigou. Não teve nenhuma rebeldia nem nada, não.
Você tá falando do fato do Elvis ter tomado conta lá da leitura das cartinhas, né?
O Elvis e o Rod. E falando no Twitter, você viu que alguém... Teve um cara lá que te defendeu, cara? A gente te zoou a questão lá do Tom Cruise, que você falou do Cuba Gooding Jr. Só que o cara aprovou. Ele colocou um print lá do Cuba Gooding Jr. Em questão de honra.
É verdade, foi o Yuri, ele também mandou lá no Abacaxi Voador também, no comentário, que ele botou que o Cuba Gooding Jr. realmente tava em questão de honra, ele era uma das testemunhas. E cara, eu sou maluco, mas não sou tão maluco assim. Eu tinha lido essa porra em algum lugar.
Cara, pra mim você tinha surtado. Falei, cara, Cuba Gooding em questão de honra, nada a ver.
Cara, eu tinha quase certeza disso, só que vocês falam, então não foi. Eu falei, tá bom, então não foi, eu li errado, tá bom, desculpa. Mas o cara me defendeu, valeu Yuri, obrigado.
O que importa é a zoação, né?
É. Perde o amigo, mas não perde a piada, né?
É verdade.
Tem um último comentário aqui que foi do Rony Elver lá no Facebook, que ele lembra pra gente que o nome do Tom Cruise é Thomas Cruise Mapother IV. Ou seja, o pai dele, o bisavô dele e o avô dele também era Thomas Cruise Mapother.
Caramba, cara. Que sina de família, hein?
É.
Mapother. Caramba, cara.
Deve ser todo mundo o mesmo nome, pra ser quarto, né?
Não, tem que ser, senão não seria.
Pô, mas foi sacanagem, meu nome era pra ser Tibério Velasquez IV também, só que minha mãe que botou o nome dela no meio e estragou tudo.
Ah, bom, então você entende como é que o Tom Cruise se sentiu.
Sentiu bem, pô. Podia ser pior, podia ser o Vécio.
Boa. Então, beleza, vamos fazer essa sessão de cartas rapidinho, porque o podcast de hoje tá meio grande. Então é isso, manda pra gente um e-mail no podcastinadores@gmail.com, um like lá no facebook.com/podcastinadores ou um comentário no post aqui no Abacaxi Voador.
Ou comentar no post no Facebook também, que a galera tem gostado de comentar lá e tem sido um feedback bem legal lá. No último teve várias meninas que comentaram lá, que nunca apareceram antes pra gente.
Ou seja, é só a gente fazer um podcast de um símbolo sexual que aparece um monte de menina comentando, né?
Vamos fazer agora do Brad Pitt.
Vamos aumentar a nossa estatística de usuárias. Maneiro. Então é isso, gente. Vamos seguindo agora com o nosso especial sobre Lost. Todos nós já zoamos Lost em algum momento. Pra muita gente, virou quase um sinônimo pra decepção. Mas agora, vamos analisar racionalmente, sem mimimi e sem aquela sensação de traído que fica com raivinha depois. Muita gente ficou, sim, decepcionado com o final, mas eu abro o nosso debate perguntando pra vocês. Lembra daquela sua namorada antiga? Um namoro que dura 6 anos e que teve um primeiro terço incrível e um último terço fraco, pode ser considerado um desperdício? Você preferia não ter saído com ela em nenhum momento?
Dependendo de como foi esse fim, eu tenho minhas dúvidas.
O problema é que você saiu com a mulher por 6 anos e você descobre no final que ela era homem, porra. Mas aí...
se eu saio com a mulher
por 6 anos... O Rod falou chorando agora, né? Desencadeei alguma coisa aí, cara?
Se eu saio com a mulher por 6 anos e depois descubro que ela me matou e eu tava morto durante um tempo e não sei direito o que tá acontecendo, talvez eu ficasse puto.
Não, cara, mas tipo assim, não tem como você descobrir depois de 6 anos que ele era homem, a menos que você estivesse virtualmente. A primeira parte inicial, claro que é bacana, cara. Você tem as descobertas, você tem as trocas, você tem tudo de bom que houve com a série. Era muito bacana conversar sobre a série com todo mundo.
É importante deixar claro que o GG agora estava se referindo à série e não ao travesti.
Operado, que fique bem claro.
Olha só, GG, o Rod que deu essa definição, eu achei sensacional, porque ele diz o seguinte: Lost é uma série muito boa e que na quarta temporada eles pararam e eles nunca fizeram o resto. Que pena. Então você vai ver o Lost? Não, não existe uma quinta e uma sexta temporada. Não, isso não existe. Assim, a série era boa, pena que largaram e nunca mais fizeram nada.
Tem uns fanfilmes, né?
É, tem uns fanfilmes que são ruins, os fanfilmes.
Eu entendo o que o GG tá falando e tô com ele nesse sentido, que eu, apesar de ter tido, né, essa dificuldade lá com os últimos episódios todos e tal, eu me pego ainda sentindo falta da série. Me pego sentindo saudade dos personagens, querendo uma oportunidade até pra ver de novo, sabe?
E aquela conversa, né, cara? No dia seguinte do trabalho, caramba, você viu o episódio ontem, pô, o que, que você acha que foi? Isso eu nunca tinha tido em nenhuma série. Conversar depois naquele nível. O mais perto que eu cheguei disso foi quando teve o Matrix 2. Que a gente ficava assim, caramba, o que, que deve ser o Matrix 3? Mas era um filme só. Uma série, a gente tinha aquilo todo dia, cara. Porque não, você não falava só no dia seguinte, você falava ao longo da semana. Então foi por 6 anos que a gente tinha aquilo com frequência.
E quando a Globo passava de madrugada, que a galera chegava no trabalho todo virado no dia seguinte pra rever assim.
Não, mas isso que o GG falou é importante. Na verdade, eu sempre brinco muito com o Lost, até brinquei na abertura, que eu precisava de um fechamento, então esse podcast vai ser bom pra isso. Mas essa questão do fenômeno mundial, é importante comentar que eu, pelo menos, eu não lembro de nunca ter tido algo com o volume que Lost tomou, né? Não era só essa questão de todo mundo ver. Era o pessoal ver e tinha todo um mundo fora da série, tinha um universo fora da série, que eram os fãs discutindo em fórum, bolando loucas teorias, e depois os próprios produtores vieram com algumas experiências paralelas, eles fizeram joguinhos de realidade aumentada, teve um videogame, apesar de ser horrível, mas que contava mais história também, eles fizeram uns vídeos, teve muita coisa que chegou a atravessar a mídia de televisão, não era mais só uma coisa de televisão. Isso também casou por ser uma série que pegou todo mundo já bombando de internet quando ela começou, né? E acho que isso ajudou também, foi aquela primeira série da era da internet, assim, que todo mundo podia se conectar com o nego do mundo inteiro e comentar sobre a série e formular mil umas teorias, né?
Pra mim, Lost foi uma experiência muito incrível, todo o processo de você assistir maratona a primeira temporada, acompanhar a segunda, com essa repercussão de podcasts e internet e tal. Mas eu achei engraçado agora a comparação com ex-mulher. Eu nunca tinha pensado dessa forma. Me pareceu uma história de um amigo que namorou por 4 anos com a figura, era tudo normal e tal, e de repente ela ficou crente.
Nossa, eu pensei que você fosse mandar a parada do travesti. Eu falei,
não, ela virou crente e disse que ela mudou tudo. Inclusive, lá nas quatro paredes, ela não podia mais nada. Era cheia de regra.
Rapaz, tô achando que crente é pior até do que travesti.
Ele veio falar comigo puto da cara, porque ele gostava dela, mas não era mais a mulher com quem ele tava namorando, né?
Pois é, mas as viagens que ele fez no início e tudo mais, cara, você não joga fora. A parada não é. Se fosse assim, só porque o final foi ruim e não deu certo, a gente abriria mão de todas as nossas namoradas que não fosse nossa esposa. Então só funcionou a que a gente casou. E a gente sabe que não é assim, né?
Peraí, se minha mulher estiver ouvindo isso, é assim sim, Gigi.
Só presta ela, cara. Me arrependi de tudo que eu fiz. Né?
Só minha mulher é Breaking Bad, o resto é tudo Lost. É.
Cara, eu tenho que fazer uma camiseta disso, cara. Muito boa essa frase.
É. Essa é boa. Outra coisa que o Julia falou é sobre Matrix, né? A única coisa mais próxima dessa interação de Lost com série, eu vivi, que fiz amigos reais em fóruns da turma lá do Matrix Brasil, antes do Reloaded, né? Tinha todo um processo pra...
A graça era discutir antes do 3, né? Depois veio aquele 3, aquela porcaria, que até parece realmente a última temporada de Lost. É. Mas eu vou te falar que Lost até excede Matrix... Porque Lost não era só um roteiro que surpreendia todo mundo, que todo mundo queria saber o que, que era. Era você se preocupar em coisas na série que a gente nunca se preocupou antes, com micro detalhes. Tipo assim, caramba, aquela foto do porta-retrato. Pô, cara, a gente nunca prestou atenção nisso antes. Aquela parada que tava escrita de giz no quadro negro do Faraday. Ou, sei lá, a brincadeira que os produtores fizeram num site que simulava o site da Dharma. Ou alguma coisa do tipo, aqueles joguinhos que tiveram o Lost Experience. Essa experiência de você sair da televisão pra continuar consumindo aquele conteúdo, cara, foi totalmente inédito. Isso é incrível.
Mas pera aí, rapidinho. Em relação a isso, preciso dizer uma coisa também, porque eu curto a série, gostei dos episódios todos aqui, né?
Mas eu não participei disso que vocês estão falando, não, porque eu vi a série bem depois, eu não acompanhei junto com o que tava saindo, eu vi pelos boxes os DVDs, então quando eu comecei a ver a série, todo mundo já tinha visto, eu só fui terminar a série mesmo em 2013, eu acho.
Pô, mas você não se sentia, sei lá, isolado com tanta gente falando dessa série, cara, na época?
Tá aí, não, e sentia, com certeza me sentia não participando da parada e tal, mas o que eu acho interessante é que eu acho que a série teve esse aspecto que você tá falando, que é muito legal, mas eu acho que ela também funciona isoladamente disso, entendeu? Ela funciona sozinha. Ah, não,
sim, sim, funciona sim, é porque é um plus.
Isso é um ponto da série, né?
Exatamente, exatamente.
Então, é assim, a quantidade...
E talvez por isso que eu cito a falta dos personagens e não dos meus amigos, porque eu não tinha amigo na época.
Forever alone.
A quantidade de easter eggs era absurda, né, cara? O nego ficava analisando os frames lá, passo a passo, pra ver o que aparecia, que a sombra imitava, que não sei o que, cara, era absurdo, assim. Saiu o episódio, no dia seguinte, os blogs bombavam com easter eggs do episódio, assim.
Não, não, tinha até uns easter eggs que não tinham a ver com a história, tipo, o Hurley tá lendo Why the Last Man, só porque um dos redatores era o Brian Kavogan, que criou o Why the Last Man.
Ah, rolou? Meio... Ele leu essa história, é? Eu comprei e até hoje não li tudo.
Pô, vale a pena.
Eu tive o lance de ter com quem conversar. Eu só tinha internet pra conversar. Os meus amigos do mundo real não estavam... Eu vivo num mundo de obra, da galera do meu trabalho. Não vivia isso, sabe? Eu consegui botar uns dois ou três amigos mais próximos pra acompanhar a série. Simone entrou já... Minha esposa entrou já da metade. Ela assistiu maratona e depois ficou acompanhando. Eu meio que forçando pra poder ter com quem conversar, sabe? Fora isso, eu só tinha internet.
Só esclarecendo, né? Você é engenheiro, né? E realmente isso. Você não vive num meio muito tecnológico, assim, da galera bem usada, né?
É, no mundo de obra é difícil achar uma galera que tá por dentro dessas paradas, né?
Cara, mas a Globo popularizou muito Lost quando saiu, no meio da segunda temporada, mais ou menos, lá nos Estados Unidos, aqui começou a sair a primeira, e o boom foi absurdo. Acho que, assim, pegou 4 vezes mais ou menos pessoas que já assistiam Lost, assim, foi uma parada muito grande, assim. Todo mundo passou a ver de repente, virou hype automático.
E realmente eu acho que mudou muito a forma de fazer série. A fotografia da série era muito bonita, os atores, pô, mandavam muito bem, a direção mandava muito bem, o jeito de contar a história também era muito diferente. Eu me lembro de ter um impacto muito grande, depois que eu tava assistindo alguns episódios direto de Lost, e de 24 horas também, por esse mérito, de ver, sei lá, Prison Break, e me pegar me sentindo que os roteiristas achavam que eu, como espectador, era um idiota, porque na hora de explicar um flashback, botava a pessoa fazendo o voiceover, com aquela imagem em preto e branco, descrevendo a ação que o cara tava fazendo, e falando, tipo, aí eu peguei a arma, aí o cara pegava a arma. Eu disse que não é. Caraca, e aí eu vi como Lost meio que mudou pra mim a forma de ver televisão. Eu não podia mais ser exposto a esse tipo de storytelling literal, assim, sabe?
É, mas agora, você falou que viu o box de Lost depois que a série passou. Isso é um negócio interessante comentar, porque eu acho importante. Eu tenho uma teoria pessoal de que eu acho que as séries, elas devem ser vistas quando elas estão passando. A experiência é totalmente diferente. Tipo, a série, ela é pensada, inclusive, nos intervalos que ela faz, né? O meio de temporada, aquele cliffhanger, o final de temporada, aquele período que você fica pensando do que vai acontecer de uma semana pra outra. Tudo isso é pensado, e principalmente Lost. Lost acho que foi a série que mais explorou esse tipo de coisa de todos os tempos. Principalmente o início. E você tinha esse negócio de viver a série, né? Por isso que talvez a gente tenha um sentimento de traição até maior, quem acompanhava junto. Pelo menos eu, assim, era toda semana, era o meu ritual. Eu via Lost, acabava de ver Lost, que a legenda ela saía muito rápido aqui no Brasil, o pessoal ficava virado de madrugada, a legenda saía, eu via e imediatamente eu ia pro Lost Brasil, era o fórum de Lost mais popular aqui do Brasil, o pessoal que via a série deve certamente lembrar, e eu ficava, era dia de semana, acho que a série passava quarta-feira, se eu não me engano, e eu ficava 3, 4 da manhã, tendo que trabalhar no dia seguinte, eu ficava naquilo toda semana, alucinado, vendo frame da série, que nego fazia quadro a quadro, nesse esquema que o Gigi tava falando, porra, vocês viram aqui?
Isso não pode ser saudável, cara.
Pois é, não era, mas assim, era o nível de integração e de loucura que as pessoas ficavam com essa série na época. Por isso que eu acho que isso é muito importante. Quem viveu a época teve um negócio mais forte ainda.
É, e só teve com ela e não teve mais. Nunca mais teve.
As pessoas
não aguentaram, né, o esforço.
Quando a série acabou, eu fiquei triste naquele padrão de amigos foram embora, sabe? Mas... feliz por ter vivido aquela experiência. Foi essa mesmo, mais ou menos, a sensação.
Mas é isso que eu tava falando. Às vezes eu me pego sentindo saudade do Hurley, sei lá, tipo... queria ver mais, sabe, esse personagem. Queria ver mais o Charlie. Queria ver esse personagem no...
Teve uns personagens que foram bem marcantes. O Hurley, acho que era um deles, assim, né? Era o cara simpático, amigo, todo mundo assim, pô, esse cara é um amigo legal pra caramba, né?
É. Não, e esse era um aspecto da série, no início, que eu acho que era o que mais me cativou, mais até do que o mistério, sei lá, que merda será aquela que tá rolando lá dentro da ilha, era essa coisa de você reorganizar uma sociedade, você reestruturar uma sociedade. A gente tem um cara na galera que é engenheiro, que vai ajudar a fazer a caverna ter um esquema hidráulico de não sei o que, tananã. Aí o outro, porra, toca violão, então ele pode, sabe? Eu ficava viajando nisso, achava isso muito interessante, assim, como é que nego se reorganiza pra sobreviver.
Então você não sofreu muito com o final, né?
Eu sofri, cara. Sofri, mas assim...
Mas não... o seu foco nunca foi os mistérios da ilha.
Não.
É, então... Esse é o problema.
Eu acho que quando eu comecei a ver os mistérios, eu acho que talvez eu até intuitivamente soubesse que não tinha como ter uma explicação plausível pra aquela porra toda. Não tinha como
eu
ficar satisfeito.
Eu segui um caminho parecido com esse, porque na hora que a série começou a ir pra caminhos muito difíceis de se resolver, eu comecei a entrar em discussões. Eu não tava nesse fórum do Rod, não. Eu entrava em discussões no Orkut. E teve uma discussão que eu tava questionando todo mundo. Não, porque todo mundo, não, é isso. Cara, e se nego não tiver noção do que tá fazendo? Pra mim, o que matou a série foi a arrogância. Eu li uma entrevista uma vez, que os roteiristas disseram: a gente tem um fim, mas se alguém descobrir o nosso fim, a gente vai fazer o outro, porque a gente não vai deixar ninguém dizer o nosso fim. E cara, pra mim isso é arrogância, porque assim, você tem uma série boa, e se alguém descobre seu fim, beleza, deixa quieto, não valoriza isso. E segue o teu fim. Não vai mudar, porque aí acabou que foi um troço tão longe, tão viagem, que eles se perderam.
Até porque não tem como descobrir, né? A gente tá falando de especulação. Especulação qualquer um pode ter.
Eu já tava meio com o pé atrás com isso.
Eu não tava. O meu problema, e acho que de muita gente, é que eu acreditei até o fim, cara. Assim, mesmo na última temporada, eu já sabia que todos não seriam resolvidos, e nem precisavam ser alguns. Mas pelo menos os principais eu achei que realmente eles iriam, sei lá, dos dois últimos episódios, nem que fosse, eles iriam realmente falar alguma coisa.
Não, eu acreditei até o final, cara. Os principais, eles tentaram dar uma explicação, só que foi muito ruim.
Não tentaram.
Eles fizeram questão de mencionar. Agora, eu te digo o seguinte, sabe aquele tipo de filme que explica tudo direitinho, cara? Eu particularmente não gosto. Eu gosto quando o filme não é literal. Aquilo ali não precisava me mostrar o que aconteceu com aquele cara. Ou não precisava mostrar como é que ele chegou ali. Beleza.
Algumas coisas podem ficar no ar, né?
Exatamente. Eu realmente isso nunca me incomodou.
O que me incomodou mais, eu acho, nessa sexta temporada e na quinta, mas mais na sexta, é que eu achei chato. Achei vários episódios chatos. Quando começa os flash sides e tal. Eu não quero saber. Não quero saber de outra vida. Quero saber da vida deles. Eu já tava já com saudade da aliança da Sun, entendeu?
Teve um lance, acho que na terceira temporada, os produtores falaram que eles só tinham mais X episódios, que ia até a quarta temporada. E o sucesso da série rolando, eles disseram, não, vai até a sexta. Aí eles tiveram que fazer a quinta de enrolação. E na quarta temporada, ficou um clima de enrolação absurdo, sabe? A gente percebia essa mudança e logo depois de ter sabido disso, você percebe que foi uma decisão da produção, né?
Na verdade, teve um roteirista que... Um dos roteiristas, até pouco tempo, ele confessou, numa entrevista, que até a segunda temporada, eles não se preocupavam com a solução. Na hora que ele trazia um mistério maneiro pro J.J. Abrams, ele falou, beleza, vamos lá. Depois a gente pensa nisso. Ele disse o seguinte, não, os mais importantes eu já sei como acabar. Mas alguns que nego foi jogando, ele falou, ih, legal, maneiro, pô, aí usa. Depois a gente vê o que dá. E, logicamente, não dá pra engatar tudo aí da melhor forma possível, né?
Fã é um bicho chato, né? Porque, tipo assim, a primeira temporada que aparece aquele cabo saindo de dentro d'água, nego, porra, não vão explicar o que é isso. Aí passou um episódio, não explicaram, pô, dane-se, cara. Depois vão explicar, inclusive, no final mostraram que era o mascote de subaquática e tal. Mas, cara, fã é um bicho chato, né? O cara fica explicando com o negócio.
Ele quer na hora, né? Ele quer na hora.
Agora, vendo por outro lado, não o lado de fã, tem uma coisa que eu sempre questionava quando eu vi aquilo. Eu me imagino na situação. Eu tô num acidente e aí eu caí numa ilha no meio do Pacífico. Provavelmente a ilha é deserta e eu tô lá esperando ser salvo ou não. Primeira coisa que eu vou fazer, depois de arranjar um canto pra dormir, é tentar dar uma volta na ilha. Ninguém dava volta na ilha. Ninguém... Ah, não, vou ficar nessa praiazinha assim e só...
Não, cara, rapidinho.
Eles deram sim, cara. Eles deram, cara.
Se eles tivessem... Eles teriam encontrado os outros.
Não, eles deram.
Fazendo no início.
Olha só, quando eles foram até a estátua, até o pé da estátua, eram 3 dias de caminhada, cara.
Isso. Ele remonta o rádio logo no comecinho, ele vai lá em cima no morro pra tentar pegar sinal, longe pra caramba.
A parada era um continente quase, eu achei até grande demais porque precisava.
se é grande, mas eles não conversavam, né? Cidade dentro. Tem isso, eles também não conversavam.
É, eu nunca entendi essa coisa de cada um guardar um segredo. Pô, vamos trazer a parada e compartilhar. Eu achei, sei lá, uma torre que tem uma francesa falando isso. Compartilhe com todo mundo, tá todo mundo novo ali.
É,
não,
isso era uma
parada. Um encontra a escotilha, outro viu o avião, não vou falar nada pra ninguém. Porra, cara.
Isso. Eu achei uma escotilha com uma barba falsa dentro. E assim, não vou contar pra ninguém que tem uma barba falsa.
Porque tem uma escotilha, cara.
Isso é um negócio que eu acho que vendo hoje me incomodaria. Na época me incomodava um pouco, mas acho que hoje me incomodaria muito. As pessoas não respondiam perguntas. Às vezes era coisa simples, assim, tipo, que horas são? Aí o cara olhava pro horizonte e não respondia a pergunta. Caralho, fala comigo, estamos só clima, nós nessa ilha, porra.
Um clima de mistério do cão, né?
É, cara,
são 8h23.
Agora, sabe uma parada que me incomodava no início da série, cara? Uma parada estúpida, mas me incomodava tanto. Eles moraram por semanas, né? Na areia da praia. E todo mundo tava o tempo todo de sapato. Calça jeans e sapato. Beleza, calça jeans. É, calça jeans e camisa social, você até vale pra poupar aí do sol. Mas, cara, o sapato não justifica, cara. Coloca o sapato quando você for lá pra dentro da selva. Mas na areia não justificava. E o tempo inteiro... Repente,
isso, o cara nunca americano. Foi na praia, cara.
É americano. Provavelmente o único descalço lá era o Rodrigo Santoro.
Ou de Havaiana, né?
Não era só o sapato. O Faraday não ficava o tempo todo de gravata?
É verdade.
De gravata,
é verdade. É verdade, cara. Pois é.
Já faz 6 dias. E ainda estamos esperando. Esperando que alguém apareça. E se ninguém aparecer? Temos que parar de esperar. Precisamos descobrir como vamos sobreviver. Eu achei água. Água potável lá no vale. Vou levar um grupo comigo quando amanhecer. E se alguém não quiser ir, arrume outro jeito de ajudar. Éramos estranhos uns para os outros. Agora não somos mais. Não sabemos quanto tempo vamos ficar aqui. Mas se não pudermos viver juntos, vamos morrer sozinhos.
Passar as temporadas então. Primeira temporada, a hora que o avião cai. Jack aparece abrindo o olho. Na hora que ele levanta, tá aquela cena sensacional de um avião todo despedaçado, as pessoas ainda meio perdidas, nego entrando na turbina. Inclusive, até ia comentar, de uma forma geral, os episódios parecem ser meio baratos de fazer. Tirando as grandes catástrofes, esse deve ter sido uma série que deu bastante lucro, né? Porque era basicamente na floresta.
Não, pô, aqueles flashbacks eram surreais. Flashback na Coreia, flashback na Austrália. Mas você parou passagens,
cara. Você não tinha... Quando eles simulavam o acidente, aí era meio bizarro. Mas no dia a dia, cara, o que tem de complicado ali?
Cara, locação...
A série foi bem cara, porque ela foi gravada no Havaí. Ela tá, historicamente, como uma das mais caras, pelo fato da locação dela ser no Havaí.
Olha só, ela é considerada uma das mais caras?
Sim, exatamente. Não só o piloto em si foi o mais caro, foi característica de filme, mas a série também foi considerada bastante cara por causa da locação, basicamente.
Não, eu acho que ela é toda feita para parecer meio feita a pau a pique e tal, mas... Pô, é um elenco muito grande, uma equipe muito grande. E locação é um treco que a gente pensa só, tipo, ah, chegou lá e gravou, mas envolve caminhões e caminhões de gente em outro país, em outras. É foda. E nem sempre o cara grava tudo na locação. Então ele precisa também reproduzir aquilo lá pra não, também não ficar gastando. É caro essa porra toda.
É, cara, eu também tenho essa ideia que a série custou bastante, principalmente no início, né? Que eles tinham que usar de efeito especial até pra vender a série.
O que eu acho interessante também. Falar desse piloto, mas isso acho que essa altura do campeonato todo mundo já sabe, né? Que o personagem do Jack era pra morrer no primeiro episódio.
Cara, sim. Mas será que isso é verdade mesmo?
Ah, eu vi os produtores falando isso lá nos comentários da parada.
Pois é, eu vi também, cara, mas eu acho que quando o nego fala umas paradas meio, tipo assim, só pra causar. Cara, como é que pode você colocar toda a sua atenção em cima de um personagem e no final do episódio você matar ele?
Sim, ah, eu acho que sentido. Pode, ainda mais quando o nego tá pagando meio que uma estrela e tal, 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 e aí eu acho que deixa mais livre o estúdio, se não ficar dependendo dessa estrela, e o cara também deve ter fechado um valor, sei lá, que aí agora eles vão morrer morrer nessa grana ainda, tipo, dependendo do maluco e tal. Eu acabei de ler também há pouco tempo sobre Breaking Bad, que era a mesma coisa com o personagem do Jesse, era pra ter morrido também na primeira temporada, e nego mudou de ideia, porque...
É, mas uma coisa é morrer na primeira temporada, outra coisa é morrer no piloto, porque o piloto não foi ao ar, cara. Nego grava, sei lá, acho que uns 6, e aí sim joga no ar. Não tem como ter essa resposta tão rápida assim.
Não, é porque eles testam o piloto, eles gravaram o piloto, fizeram um screening pra caralho com o piloto pra testar a parada, e no piloto que nego, nesses testes aí, nesses screening pras pessoas, que eles viram que o Jack não podia morrer.
GG, de repente é o negócio de já que a série quer ser diferente, então olha só, uma das coisas que também é diferente, além do mistério, é você focar num personagem que não vai durar. Talvez seja isso, talvez.
E mostrar que a série, tipo, não respeita lei nenhuma, qualquer um pode morrer.
Eu acho que eles optaram pela saída mais simples e aí no piloto eles mataram o piloto.
Da merda, cara. Inclusive é o nome do episódio, né, piloto? É, o problema é o personagem
principal. Uma pior que a outra, cara.
Cara, inclusive, assim, essa questão de matar o personagem, eu lembro que eu tinha a sensação, lógico que não chega ao nível Game of Thrones, mas o Lost tinha essa sensação, né, de que todo mundo podia morrer, né?
A qualquer momento.
E, assim, acho que foi uma pena, cara, não ter matado o Jack, talvez, assim, tipo, realmente ganhasse essa liberdade, cara, que eles não tiveram depois, né?
Só o Charlie morreu umas 8 vezes.
O Jack era um personagem chato, né?
Assim, eu vou te falar que não tive essa sensação, não, Tibério. Morreu o Boone e a Shannon no início. Na terceira temporada, eles começaram a se livrar dos personagens chatos, que aí é Paulo, Nick, Mr. Echo. Peraí.
Personagens chatos, a Kate e o Jack continuaram até o fim. Como assim?
E o Mr. Echo, na verdade, ele que pediu pra sair, né, cara?
Não, Ana Lucia, quando mataram a Ana Lucia, eu fiquei bolado, cara.
É, cara, mas aí foi problema de droga, né?
Porra, o maluco, o professor, explodiu, cara, do nada.
Arts. Então, aí que tinha essa sensação que eles podiam morrer, cara. Acho que
era só personagem cretino.
O Rony falando, dude, tem um pedaço do Arts nas suas costas.
Não é que nem o Game of Thrones, eu mato o principal, cara. Ali não era essa pegada,
mas,
não.
Aí, voltando ao piloto, eu achei, na época que eu vi, assim, logo depois, que eu acho que o piloto foi maior encheção de linguiça, assim, foi muito sacanagem, cara, porque eles mostravam um bicho na ilha como se fosse uma coisa meio dinossauro, você não sabia o que era aquilo. E depois mandaram um caô, um negócio de monstro de fumaça, que, porra, vou te contar.
Eu tenho uma dúvida mesmo. Mexia com árvore e a fumaça lá no...
Não, mexia com árvore e fazia um barulho.
É, cara.
Era tipo um Godzilla a parada,
né? Na verdade, os roteiristas ainda não tinham a ideia do que ia ser aquilo. Então, na primeira temporada, a parada derrubava a árvore. E na segunda temporada, aquela parada que derrubou a árvore tentou puxar o Loki pra baixo e o Jack segurou e não deixou puxar. Porra, ele arranca uma árvore. Não vai conseguir puxar o Loki pra dentro de um buraco?
Eu acho que aquilo que fazia barulho no início, no primeiro episódio, era o Hurley com fome. Chacoalhava as árvores, fazia...
Eu tenho uma dúvida séria do que os roteiristas pensaram quando inventaram o Lostzilla. Porque não era aquilo que a gente viu. Lostzilla não era um monstro massa.
Com certeza que era um dinossauro, cara.
Esse era um daqueles que, tipo assim, vamos colocar aí e depois a gente pensa. É. Aí depois eles foram vendo que não vai dar, vamos colocando um barulho mecânico aí no meio. Isso, sabe? Aí depois vão tirando um pouco de força dele. Aí até o final, depois que a gente viu a resposta, o que era. Mas realmente eles
não... Resposta é bem entre aspas, né?
Não, esse foi uma das coisas que foram respondidas de verdade. O cara falou, eu sou o monstro de fumaça. Ele falou isso.
Por que eu faço um barulho mecânico?
Por que eu fiquei lendo a mente do Mr. Echo, cheguei a passar imagens da vida dele dentro da fumacinha no screenshot lá?
Cara, no mercado, a máquina, a balança que imprime a etiquetazinha de peso é o barulho da...
Era aquele barulhinho, né?
E na época, todo mundo tinha certeza que era uma nuvem de nanorobôs. Lembra disso aí?
Isso, nanorobôs.
Olha só, eu acho que essa porra era a explicação. Só que aí, acertaram. Vamos mudar, sacou? É aquela parada. Eu acho que os caras... Eles tinham uma ideia do que faria, mas assim, é o que o Ives falou, cara, a babaquice dos caras de assim, ninguém pode acertar que a gente vai mudar a parada, aí isso foi estragando.
Não, mas
isso é especulação.
Eles não sabiam, cara, eles não sabiam. Tanto que não sabiam, que você vê claramente que assim, a gente fala muito do J.J. Abrams, J.J. Abrams não tem nada a ver com a série. O J.J. Abrams, ele desenvolveu a ideia básica e ele fez o piloto e largou a série de mão. Quem tocou a série era aquelas duas bibas lá, o Damon Lindelof e o Carlton Cruise. Esses caras que ferraram a série, mas eles também, eles não eram propriamente os roteiristas, eles eram o que eles chamam de showrunners, os caras que guiam a série. série, quem escrevia era uma galera, cara, que provavelmente nego entrava, nego saía dessa equipe, e o cara, às vezes, ele entrava numa temporada, tinha uma ideia, e esse cara não necessariamente continuava numa outra. Porque você vê claramente plotes grandes que foram abandonados, que, assim, simplesmente eles esqueceram que o negócio existiu. Eles citaram, poderia render alguma coisa, e depois entrou outra pessoa, falando, não, acho melhor mudar, vamos botar um negócio de Egito aí no meio, não sei o quê. Sabe, e eles foram mudando ao longo. E aí, o showrunner, que era esses dois caras, chegaram uma hora que eles olharam pra aquilo tudo e falou, cara, pff, abraço, vamos agora, tentar fazer o
agora. Que eu gosto muito de J.J. Abrams, porque, na verdade, foi o cara que salvou Star Trek, né? Pelo amor de Deus.
É, eu sou pra baú de J.J. Abrams. Mas a primeira temporada, eu não sei se vocês tinham essa sensação. Eu acho que não, acho que só eu tinha essa sensação. Eu tinha muita vontade de reeditar os episódios e tirar todos os flashbacks pra ver só Nego na Ilha, cara.
Cara, o flashback não era ruim, não, cara. Eu confesso que os últimos foram meio chatinhos, mas era bom ver, entender um pouco mais.
Era, mas é porque assim, eu queria muito ver Nego se virando na ilha, entendeu? Pra mim, o que me empolgava mais era Nego na Ilha e tal. E eu tinha curiosidade de ver como é que seria o ritmo da série, como é que seria o ritmo do episódio. Ia durar 20 minutos se você ver só Nego na Ilha.
Mas falando em flashback, eu diria que um dos maiores mistérios, na minha opinião, que eles... E esse foi solenemente ignorado, a gente viu no flashback da Claire, que eles dão a entender que o filho dela é o anticristo. Vocês lembram disso?
Caraca,
a parada era muito bizarra. Aquela cena que ela vai num vidente, aí o vidente começa a ficar com medo e fala o seguinte, olha, você tem que... você não pode doar o seu filho. Quem tem que criar é você, porque a sua bondade vai equilibrar. Ou então alguma coisa muito ruim vai acontecer. Aí depois, quando ela fala que não, eu vou dar pra adoção, ele começa a ficar desesperado e ligar pra ela de madrugada, não, você não pode fazer isso. E aí ele paga com o dinheiro dele uma passagem. Ele inventa, ah, não, tem um casal aí em Los Angeles pra adotar seu bebê, e ele paga do dinheiro dele porque ele sabia que ele teria visto que o avião ia cair. Ou seja, ele tava querendo colocar ela sozinha numa ilha com ele. Tipo assim, esse bebê nunca vai sair daqui.
Ou matar, né?
Nego cagou pra isso, cara.
Não, assim, eu não lembrava disso. GG, pra mim tem um mistério maior ainda. Por que que o Hurley não emagrecia?
Assim como o Walt, ele também era um predestinado, lembra? O negócio do passarinho.
Tinha poderes
também. Passarinho.
E vai ver, cara.
O moleque saiu na segunda temporada. E foi solenemente ignorado também.
Não, vai ver, a história do bebê é essa mesmo, cara. Tipo, o cara conseguiu, botou lá, o bebê tá lá na ilha e resolveu. É o anticristo mesmo e tá lá na ilha. E ele é o motivo pelo qual o Hurley não emagrece, as metas estão acontecendo.
Mas, porque depois ele sai da ilha, cara. Na hora que ele sai...
O Walt ter saído, eu entendi o que aconteceu.
É, porque eles o moleque
não se, pois é, eles não se tocaram de que, olha só, estamos contratando um ator criança. Então, em vez de a gente filmar tudo, assim, como fizeram no How I Met Your Mother, que acabou agora há pouco tempo, e eles, no último episódio de todos, de 9 temporadas, os moleques que estão ouvindo desde o início são os mesmos, porque eles filmaram a cena final no primeira temporada, já filmaram tudo.
Que maneiro.
Então, assim, os moleques não cresceram. Você pensa, você vê, acompanha as temporadas, os atores principais envelhecem, os moleques não envelhecem. Porque foi filmado antes. Em vez de pensar assim, não, vamos contratar um garoto aí, depois a gente pensa o que vai fazer com ele. Claro que o moleque vai crescer.
Por quê? Porque não sabia como é que ia terminar.
É. Não tinha como, né?
Ah, o Walt, na terceira temporada, ele é até igual o Mr. Echo, do jeito que o moleque tava crescendo, cara.
Não, e ele foi tão esquecido que quando na sexta temporada o Loki fica falando, não, tem que trazer o Loki e o Ben, né? Temos que trazer todo mundo de volta pra ilha, todo mundo que tava no avião, ele esqueceu que o Walt tava no avião.
Pois é.
Esqueceu. Caramba, é mesmo, o Walt era pra estar aqui.
Agora deixa eu falar, né? Cara, mas assim, eu acho que poderiam botar outro ator, esse negócio de, ah, não, porque tem que ser o mesmo cara, que se dane, cara. Isso já acontece. Um monte de série faz isso. Porra, eu, hein?
Mas a gente já tava começando o processo de largar de mão, cara. Foi daí pra pior, entendeu?
Não, cara.
Os caras falaram, esse negócio desse Walt? Ah, deixa isso quieto aí, ninguém vai lembrar desse moleque mais não. Aí,
não, pronto. Mas a primeira temporada não foi assim. A primeira temporada foi foda. Os caras, assim, eu acho que eles tinham na mão ali o que eles iam fazer e foi assim, vamos criar a porra o hype modo da internet do mundo. Vamos botar nego grudado aqui na televisão, cara, porque a parada era muito maneira, assim.
Não, e também, dentro aí desse vamos criar o hype, foto que tá, Lost foi uma das primeiras séries que se utilizou da Comic Con pra fazer esse hype acontecer.
Bem lembrado.
Eles passaram um episódio piloto lá com o elenco antes de existir qualquer assunto sobre a série, e aí aquelas, sei lá, 10 mil pessoas que viram ali, saiu todo mundo comentando nos seus blogs, nas suas mídias e o cacete, e é isso que fez que quando a série entrasse no ar, ela
ela já fosse a série mais comentada antes mesmo de ter passado por aí.
Agora, sabe duas coisas que me incomodavam muito, cara, também quando eu tava vendo? Era, primeiro, o seguinte: em quase todo episódio, alguém tomava uma coronhada e apagava. Como é fácil apagar as pessoas? E era sempre assim, quase todo mundo tomava. Pô, o Loki dava uma coronhada no Said, que é um soldado, e ele apagava rapidinho. Porra. E outra coisa também, cara, o Sawyer, que tava sempre com aquele olhar de mal e tudo mais, era um bundão, porque todo mundo falava grosso com ele, ele dava aquele olhar de mal, mas não fazia nada. Teve uma temporada que, acho que foi na primeira mesmo, mas que o Jack bateu nele e ele ficou falando o seguinte: ah, é o máximo que você consegue fazer, sabe, tudo mais. Porra, mas não revidava?
Cadê aquela? Ele dava apelido.
É, ele revidava com apelido.
Peraí, o GG.
Ele trollava, era a resposta dele.
O GG, o Sawyer não fazia nada, não. Ele tava nadando pelado no laguinho com a Kate, porra.
Não,
vamos respeitar o cara.
Se você rever a série, o Sawyer é um personagem que muda muito. Acho que esse é um personagem que o nego ajeitou meio no meio do episódio piloto pro segundo. Cara, muda completamente o personagem. O ator muda também.
Isso até entendo, porque ele vivia uma vida muito solitária, né, cara? De repente, ali ele encontrou amigos. A parada começa a quebrar um pouco ele. Ele começa a se preocupar um pouquinho mais com as pessoas.
Tô falando assim, do primeiro episódio pro terceiro.
Ah, tá.
O personagem muda e a fisionomia do ator muda. É, e eu acho que eles encontram uma diretriz diferente pro personagem. Você vê de novo, te garanto que você vai achar esquisito, cara.
Vou até comparar.
Não, e até você ver o episódio em que tem o flashback dele, você começa a ver a história dele, você acha ele escroto, o cara que esconde o remédio, o cara que saiu roubando tudo das vítimas do avião pra ficar com ele.
É, o cara egoísta, né?
É, egoísta e tal, e depois você começa a ser, inicialmente você é meio chateado com o cara, acha meio escroto, e aí, depois do flashback dele, você começa a entender, ele começa a virar um personagem legal.
Você começa a ver as motivações do cara.
É, não, mas mesmo isso é depois, quando o personagem já tá mais bem formado. O que eu tô falando é assim, pilotão, piloto, segundo, terceiro. Cara, é esquisito, quando vocês verem de novo, vocês vão lembrar disso que eu tô falando, cara.
Mas não é esquisito não, cara, sabe o que que é isso? Isso daí é o seguinte, série nos Estados Unidos, elas são gravadas muito baseadas em resposta da audiência. Os caras chegam a mudar coisa de um episódio pro outro, de um episódio pra dois pra frente. É muito em cima. A gente percebeu isso quando teve a greve de roteiristas, né? Como que os caras gravam pra frente? Eles gravam muito em cima, baseado no feedback que eles estão tendo. Certeza que isso aí foi o seguinte, a mulherada toda ficou babando pelo personagem do cara, o cara fez um puta sucesso com a mulherada. Eu conheci meninas que começaram a ver a série por causa do Sawyer, que achava o cara bonitão. E é isso, aí deram uma aliviada no personagem dele, botaram ali um carinha ali mais, pá, mais legalzinho e tal. Certeza que foi isso, cara.
Uma coisa curiosa que tem de você rever vários trechos do Sawyer separados é você ver como é que o cabelo dele mudava de episódio pra episódio.
Exatamente.
Engraçado que ele era um cara que eu achei que fosse estourar, né? Virar famosinho e tudo mais, mas
é verdade.
Nunca mais vi nada, fazendo nada.
Eu vi a série nova dele, não é boa não, cara. Ele consegue entrar na mente,
que
né?
Que ele tem?
Ele teve num filme recente, qual foi? Foi Missão Impossível, que ele aparece e morre?
É, Missão Impossível.
Mas qual é a série?
Ah, é mesmo. Ele começa sendo maneiro.
Porra, cara, ele é um agente secreto, ele tem tipo uns chips na cabeça que ele consegue entrar na cena do crime. Ele é tipo acessa.
Ele tem uma batata na cabeça.
É por aí, cara.
Ele é o policial, né? Os chips.
Mas não é policial.
Uma cabeça de batata.
Mas todos esses atores, eu acho que eles ficaram bem marcados com os personagens deles em Lost, né? Todo mundo, porra, chama o Hurley de Hurley. Ele faz outra série e ih, você viu a nova série do Hurley? O nego não consegue, cara, falar.
O Jack, que é um puta ator, ele tentou fazer um filme logo depois, até com o Kiefer Sutherland, mas não vingou, cara. As pessoas só conseguiam ver o Jack nele.
Ele é um dos poucos que vinha de uma outra série também, que ele tava bem marcado lá.
Acho que era Party of Five, né?
Party of Five,
que ele chorava também sem parar na série.
A série do Josh Holloway, Intelligence.
Nunca vi, mas eu vou procurar.
Ele tem um chip do computador na cabeça e aí ele consegue, tipo meio Chuck, não sei se você viu o Chuck, que é de comédia.
Eu sei qual é, não vi, mas eu sei qual.
Mas só que é mais ou menos assim, só que em vez de ele gravar as coisas na cabeça dele, ele acessar aquela parte da memória, ele realmente tem um chip e aí ele consegue acessar informações, e tem GPS, consegue acessar o computador.
Também aquela série do
Forever, tal,
que passou na Fox um tempo atrás do cara que sabia tudo, John Doe.
Parece
John Doe. Agora, teve um pessoal do elenco que se deu bem, né? Tipo, a Claire, ela é fixa fixa do Once Upon a Time, ela é a Bela, da Bela e a Fera, na série.
Ah,
o, é? O Dean, ele faz Havaí 5-0, ele é um dos principais.
Aliás, o Dean fez 24 horas também.
Fez 24. O Havaí, ele é meio que um revival da série, né? O Loki já participou, o Hurley já participou. Tem uma galera que de vez em quando pinta lá de Lost, né? E teve uma, tem uma galerinha que tá por aí. O próprio Loki, né? Depois ele fez aquela série de terror lá do hotel, que não deu muito certo também. Não,
o Loki também, era um ator que já tinha feito muita coisa antes de começar a série também.
Ele veio com o J.J. Abrams.
Eu lembro dele no Rocketeer.
Caraca.
Com cabelo.
Com cabelo.
É. ele veio com, junto com o J.J. Abrams de Alias, né?
Eu não lembrava, ele fez Alias, né?
Foi.
Olha só, eu gostava pra caramba deles.
E o Boone, né, ele faz o Vampire Diaries, ele é o principal da série, né, junto com o irmão. Também fez bastante sucesso também depois da série, né.
A Kate foi pro Hobbit, né, e o que mais?
Vocês sabiam que eu já vi um episódio de Smallville que a Kate faz figuração, cara?
É mesmo?
Juro, ela passa, e ainda digo mais, meio gordinha, ela passa, beija o vilãozinho lá, o freak da semana, e sai.
Olha só.
Eu lembro que a Kate, na época, deu entrevista dizendo que ela não queria mais ser atriz porque ela não estava gostando do assédio com a fama. Mas acho que ela desistiu disso.
Ela escreveu um livro infantil também. Eu na Comic Con, eu vi uma painel dela lá falando livro infantil. Mas, caraca, era bem chatinho.
Engraçado que ela estava lá, cheio, rodeada dos bonitões. E quem pegava ela de verdade era o Charlie, né?
É verdade.
Ah, eu sabia.
Ela, inclusive, foi casada com ele.
Casou.
Olha só, you all everybody.
Um que tá fazendo filme direto é aquele que ninguém consegue falar o nome dele. O Mr. Echo.
E a gente esqueceu do Ben, que faz o Persons of Interest, né, também.
É verdade.
Persons of Interest tem uma galera também, né? A loura que teve um casinho com o Jack aí, que era dos outros.
Juliet. Putz, essa mulher também, ela fez coisa pra caramba. Ela fez Revolution e ela também entrou no Once Upon a Time também.
Agora, na moral, o Ben, o Persons of Interest, não parece meio que um prequel do Ben, né? Assim, uma parada meio que... Parece que tem ligação, um cara meio estranhão assim, cheio da grana, não sabe muito bem daquele cara ver.
Eu não vi pra saber o Winston ainda.
Alguém conhece a série Death Valley? Uma série da MTV que misturava vampiros, lobisomens e zumbis?
Porra, não.
uma série que mistura vampiros, lobisomens e zumbis é muito boa, claro. Tinha uma policial gostosona que era a Alex.
A Alex fazia Malcolm in the Middle. Você não lembra? A série do Bryan Cranston, antes ele fazia Breaking Bad. Malcolm in the Middle.
É.
Porra, ninguém lembra disso, caralho.
Não, eu sei que série é essa, eu só não vejo.
Caraca,
também não tem imagem, você via, né?
Mas vamos voltar pro piloto, ou pelo menos pra primeira temporada.
Ou
pelo menos pra Lost, né? Que é uma...
a gente tá falando da vida deles no Afterlife de Lost.
Era um flash sideways, né?
Deixa eu perguntar uma parada pra vocês. Tem uma hora que eles têm que escolher se eles vão pra praia ou pra caverna. Na verdade, eles estavam com falta de água. O Jack encontra uma caverna que tinha proteção ali, mas não tinha muita luz e tinha água corrente. E na praia você tinha aquela tranquilidade maior, que você tava longe dos bichos, e se um avião passasse, podia te encontrar. Então eu quero perguntar pra vocês, o que vocês escolheriam se isso tivesse acontecido com vocês?
Cara, eu ia pra onde a Kate fosse.
Caraca, ainda bem que você falou antes de mim, porque eu, pensando agora retroativamente, ia pegar muito mal que eu ia falar. Eu ia pra onde o Jack fosse.
Eu ia pensar mais na sombra e na água do que...
E água fresca, literalmente, né?
Eu também.
Eu acho que a caverna era a melhor opção mesmo.
Mas aí tinha um risco que você não melhor... se salvo, né, cara?
Depende, não, porque assim...
Exatamente, deixa lá e deixa pedaço do avião e o nego vai ver aquilo e, pô, tem sobrevivente aqui perto.
Peraí, nessa hora eu já tinha encontrado com a Rousseau, cara. Se a mulher tava há 16 anos lá e não tinha escapado, cara, eu ia pra caverna e ficava lá e já desistia de ser resgatado há muito tempo.
Mas tinha acabado de cair seu avião, né, com uma porrada de gente. De repente, a procura... É diferente pois de passou um navio com cientistas que cagavam pra ele e caiu lá.
Era uma discussão interessante dentro da série, no sentido de que separava as pessoas que tinham esse otimismo de que ia sair da ilha e a galera que era meio, fudeu, vamos resolver aqui a gente.
Não, e teve aquele caô, né, daqueles dois esqueletos ali na caverna, que o cara falou,
Adão e Eva.
Eu sempre soube do final por causa disso. Pô, cara, qualquer um poderia ter sido aquele casal. É ruim dele saber o que é. A explicação ainda foi ruim.
Foi horrível, cara, pra falar a verdade.
Quem é aquele casal mesmo?
Era a mulher mais poderosa da história, que era a mãe do Jacob e do, uh-huh. e do Dark Jacob, sei lá qual é o nome dele.
Era o Man in Black, que a gente chamava na
época. E o próprio Man in Black, aí, usando o termo do Rod.
Putz. Cara, e aquele negócio que apareciam umas pessoas mortas, né? Tipo, o cavalo da Kate, o pai do Jack. Foi na primeira temporada já isso, né?
Isso, na verdade, era o...
A manifestação do Monte da Fumaça.
Era, isso, era o Dark era Jacob. Ele mesmo falou o seguinte, lá, eu atraía vocês pra essas coisas. Então, ele incorporava.
É. Era a manifestação, isso daí.
Agora, qual foi o cliffhanger de final da primeira temporada?
Cara, quando eles acham a escotilha, cara.
O melhor de todos, cara. O melhor de todos, cara.
Caramba, cara.
Fantástico, fantástico.
Foi irado. Não, é quando a escotilha acende, não é isso?
É, não, a escotilha acende, esse foi um dos melhores episódios. Foi aquele Deus Ex Machina, que é o Loki. Essa pra mim é uma das cenas mais fortes de Lost, inclusive. Era um flashback do Loki.
Que
tinha acabado de mostrar ele tinha feito aquela operação do rim, o pai tinha sacaneado ele e tal. E aí mostra ele indo puto da casa do pai pra tomar satisfação porque o pai recebeu o rim, foi embora, deixou ele lá, né, ferrado. E aí o segurança expulsa ele da residência, não deixa ele entrar e tal. E ele, em compensação, na ilha lá, batendo na... Essa cena é muito forte. Ele chorando, batendo na escotilha e falando, porra, eu fiz tudo que você me pediu, você não me ajuda, não sei o quê. E aí aquela musiquinha de Lost adicionada, aquele tan, aquele pianinho. E aí acaba com a luz acendendo na cara dele, assim, e ele começa com aquela cara transtornado, e aí, puf, Lost. Ah, porra,
funk, né, cara?
Isso irado. Foi, cara, é animal, cara, é animal.
Mas isso já é segunda temporada,
não é? Não, foi o cliffhanger. O cliffhanger foi quando eles abriram e a câmera passa o Jack e o Loki por fora e a câmera vai entrando.
Isso, esse que eu falei, ele é um episódio de meio de temporada, que se eu não me engano, ele foi o episódio do corte da meia temporada. Que acho que é aquele que dá
corte. Não, o Dex Machine foi o 19, cara.
Foi o 19?
Foi perto do finalzinho.
Vocês estão ligados que a mulher do Loki no flashback dele é a voz da Lila do Futurama?
Impossível, né?
Flash sideways.
Eu desconfio, eu não tenho certeza, que eu não chequei, que a esposa do Jack é a Claire do Modern Family.
É a Claire
do Modern Family. Era a esposa do Loki ou era alguém ligado ao Loki que era a mulher do Married with Children?
Eu nunca cheguei a concluir se era ela ou se era alguém parecido, cara, porque tem horas que parecia. Sim, tem horas que não parecia.
É, não, é porque a mulher no Married with Children tá com aquele cabelo bizarro. Tá
tudo... lá, aquele cabelão, né?
Então era ela mesmo, né? Mas, Rod, voltando a essa questão de roteiro, que quando eles faziam ficava magnífico, uma coisa que eu prestei atenção quando eu vi, cara, que eu achei muito de bom gosto dos roteiristas, era que, por exemplo, no episódio que o Boone morreu, o Aaron nasceu. E aí, isso. Por exemplo, quando a irmã e o Said saíram pra um piquenique, eles estavam felizes, e do outro lado o Boone tava morrendo. Então, eles fazem esses antagonismos que eu achei sempre muito bacana, cara. Muito bem pensado.
Não, os episódios isoladamente são lindos, né, cara?
É.
Não, e os flashbacks que sempre explicam uma coisa diferente. Você sempre fica, caralho, quem vai ser o próximo? Aí tu quer continuar a ver o flashback do Loki, aí passa o flashback da Kate, tu, caralho, aí o Loki não mexe as pernas. Que porra é essa, mano?
Né? Tipo... explicar essa história do Loki voltar a andar? Ou isso...
Sim. Era o poder energia, da ilha, né, cara?
A ilha é mágica.
A mágica explica tudo.
Não, mas isso era comum. A pessoa levava tiro, curava mais rápido. Isso eles falam que as pessoas tinham o poder de cura maior, né?
Pô, mas você tá achando que foi too much o Loki andar? O Said morreu afogado e voltou à vida.
Ah,
morreu.
Ainda teve isso. Putz, não. E quando ele volta, ele vai virar. Ele foi tocado pelo mal e não sei o que também.
Mas esse negócio do Loki andar, isso encaixou muito com o personagem dele, né? Porque ele é o cara que sempre acreditou, desde o começo, na ilha, nos poderes. Exatamente por isso que o cara não andava, quando ele chegou lá ele tava andando. Então ele sabia, né? Cara que de bate-pronto ele já achou que, pô, não, eu tô num lugar especial, tenho uma missão, isso aqui é...
Ele é a prova viva, né?
Exato, e por isso que eu achei uma sacanagem quando mataram o personagem dele. Ele era disparado o personagem que eu mais gostava, porque ele era o cara que movia os mistérios. Eu sempre gostei dos mistérios, né? Eu via a série por causa disso.
Ele era um cara empolgado com a ilha.
Pô, esse negócio da escotilha, ele que foi lá detonar, botar banana e dinamite pra explodir, pra entrar.
Não, e ele também era um dos principais malucos que nessa história de não responder e de manter os mistérios. Pô, por que que ele não falou pra caralho? Porra, galera, eu era paraplégico e tô andando. Essa cadeira de roda era...
Exatamente, cara.
Pra que que ele escondeu, bro?
Cara, mas não é por isso. Ele cavou a escotilha sozinho. O cara só tinha a portinha. Ele
cavou a escotilha sozinho. Ele não andava. Não, ele cavou a escotilha, ele não andava e... Isso ninguém fala em relação à ilha. Ele só tem um rim.
Não, e não só, além da perna dele ter voltado a funcionar, o que ele já deveria estar fraca, tem uma hora que a porta da escotilha passa pela perna dele, cara, e perfura. Ou seja, ele ainda várias vezes ainda teve, ainda sofreu dano grave na perna e voltou normal.
Agora, assim, antes de terminar a primeira temporada, a gente também não pode esquecer que o Walt, junto com o seu pai lá, estavam tentando sair da ilha e encontram, primeira vez que a gente vê, né, pessoalmente, os outros, né, que...
Não, The também Others, tem, né, um maluco...
Que na verdade não eram os outros, né?
Não, e tem um maluco também que era, cara, tinha uma cara de psicopata, que o nego descobre, que é por isso que eles precisam pegar o manifesto do avião, que eles descobrem que não faz parte dos...
O Ethan.
Ethan, né? Essa é na segunda temporada.
Não era a segunda, era a primeira.
Era na primeira?
É o primeiro maluco que tá merda. Que esse cara não faz parte e tal. E aí ele sequestra a Claire, dá umas injeções na barriga dela. Caraca, dava um cagaço dele. Ele tinha mó cara de psycho.
Tinha verdade. O ator que faz o Ethan é o primo do Tom Cruise. Ele tá em tudo quanto é filme do Tom Cruise fazendo
algum papel pequeno. Caraca, brother! Caraca!
Ele é um Tom Cruise bizarro, né?
É! Ele é um Tom Cruise com alergia a camarão. Nobody can tell you. There's only one song worth singing. They may try and sell you, 'cause it hangs them up to see someone.
No ritmozinho de recomeço de temporada, já inicia a série com uma musiquinha tocando, o cara botando uma música de uma vitrolazinha antiga. Cabeça a gente vai imaginando de quem será esse flashback.
O cara fazendo ginástica,
um ambiente bife. Com um cara de que é fora da ilha e tal, e de repente você percebe que é a explosão e o cara pega as armas e liga um monte de espelhos, e quando você vê, vai a câmera seguindo, você percebe que aquela era a imagem do tempo presente da ilha no momento em que explodiu a escotilha. Era um personagem novo dentro da escotilha. Reversão total de perspectiva.
Não, esse quilo era explodir a cabeça.
Puta que pariu. Quem é esse cara? Como assim? É. Foda, cara. E aí, essa paradinha que não teve de novo com nada além de
mais. E os mistérios não acabam aí. A gente descobre o que era a iniciativa da arma. Descobre não, né? Isso ainda fica dúvida por muito tempo, mas a gente começa a ter os primeiros contatos com aquilo e tem os números. Cara, que diabos é aquilo que o cara tem que ficar digitando no computador o tempo todo?
Pois é. E quantos nerds jogaram na Mega Sena esse número, né, cara? Se saísse esse número, acho que umas 1.000 pessoas iam ganhar.
Ia sair R$100 pra cada um de prêmio.
Eu sempre jogo pouco em loteria, só jogo quando acumula, mas eu sempre jogo os números.
Esses números, eles são a minha senha do Wi-Fi desde que eu comecei a Veloz, cara. Até hoje é a minha senha do Wi-Fi. 4, 8, 15, 16, 23, 40.
Pô, eu não consegui decorar esses números ainda, não.
Também, né?
Ah, cara,
quando eu for visitar o Rod, eu vou dar uma olhada na Wikipédia e vou.
Eu vi aquela. Uma especial da Mundo Estranho falando das 100 melhores séries, na qual Lost tá em sexto lugar, porque eu acho que é bem bom, né, pra 100 séries ser logo a sexta. E uma parada interessante que eu não tinha me ligado: o computador lá do Desmond, que fica, né, zerando, e ele tem que digitar os números. Eu não sei se vocês vão lembrar, era 108 minutos em 108 minutos, vocês lembram
disso?
Que é a soma dos números.
É, exatamente, minutos, era isso que eu ia falar, é a soma de todos os números que dava 108, eu não sabia disso. E, inclusive, tem um episódio aqui que, na edição, essa música que tá rolando aí, né, do Make Your Own Kind of Music, começa a ser tocada depois do segundo 42 de cena, e ela é interrompida exatamente em 1:08. Nego, na edição, fez a brincadeira com...
Muito bom, né, cara? Então, é por tudo isso que a gente tá falando, olha o que a gente acabou de falar, cara. A série que abre a segunda temporada depois de um cliffhanger do cacete, destruindo as cabeças de todo mundo, que o cara se dá o trabalho de casar a edição de uma música com os números que vão ser apresentados na série. Por tudo isso que a gente tá falando, esse é o sentimento que a gente tem no final de traição, de... cara, olha tudo que a gente tá falando. Que série mais fez isso na vida? Nenhuma, cara. O nível era muito alto pra eles terem feito o que eles fizeram no final, mas a gente vai chegar lá.
Muito esmero, né? Muito esmero da série.
Porra, era muita coisa pra gente se preocupar, pra você ficar ali lucubrando, pra no final ter saído daquele jeito.
E em relação aos números, a gente sempre se questionava se colocar aqueles números no computador a cada 2 horas, né? Que era 180 minutos a cada 2 horas, né? Era caô ou não. Eu, particularmente, sempre achei que era, né? Até a gente descobrir mais pra frente que não era. Eu tinha certeza nas nossas discussões que aquilo era caô, cara. Esses números, isso é uma enganação. Porque não faz sentido precisar de alguém pra digitar uma sequência de números, a mesma sequência de números a cada 2 horas. Já tinha computador ali.
Mas era da década de 70 aquela porra ali. Era desde a década de 70.
Cara, qualquer um de nós faz um programinha em Basic rapidinho e pronto, a parada pra férias pra todo mundo, opa, vamos pra praia.
Assim, então, mas...
é a mesma sequência.
Mas aí, qual foi a malandragem? Quando eles acharam a Pearl, aquela escotilha que monitorava todas as outras, aí alguém levantou uma bola na série de que aquilo ali, a escotilha Cisne, era um experimento psicológico. É. Que os caras tinham câmera...
social, né?
É, era pra ver se o cara realmente a cada 108 minutos, durante a vida inteira dele ali embaixo, o cara ia se dar o trabalho de ir lá e digitar a porra do número, entendeu?
Pô, imagina só você passar meses, anos, sei lá, sem conseguir dormir uma noite inteira, porque a cada 108 minutos tem que acordar. Nossa, e digitar aquele troço.
Não, e achando que tá salvando o mundo, né, o que é pior, né?
Isso chama ter filho, né?
E, putz, cara, eu lembrei agora do negócio que eu pirei na época, que foi aquele vídeo de orientation, cara. Aquilo era do cacete, me dava um medo aquele negócio, um desespero.
Não, pô, quando eles acham aquela outra escotilha, que tem vídeos das outras escotilhas, minha vontade era ficar lá, botando todas aquelas fitas cassete, pra ver tudo.
E o cara, tinha braço em um vídeo, no outro ele não tinha um braço. Isso, era esquisito, cara.
Isso, né, cara?
Caraca, não lembrava disso, não.
Era, um japonês, agora ele aparece sem braço.
Não, e a raiva que é, porque eles tinham que escrever tudo o que acontecia nos vídeos. Nessa estação de observação que vocês estão falando, os caras que estão lá tinham que escrever tudo. E eles colocavam no, naquele sistema de sugar, né? Um caderno físico e mandar pra outro lugar. Uma hora, em alguma temporada pro futuro, eles acham pra onde iam todos esses cadernos. E tinham milhares de cadernos ao ar livre.
Na verdade, era um experimento também, né? Aquela porra também não servia de nada. Era só pros caras ficarem fazendo aquilo.
Pois é, cara. Que sacanagem.
É, agora, mais uma das coisas, né? Do Dharma, das experiências, que também deram uma explicadinha bem meia boca, né, cara, na quinta temporada.
Ah, cara, tá bom. Embora, né?
Eu gostava do lance da Dharma, sabia? Eu achava maneiro. Eu achava mais maneiro a Dharma do que os mistérios do Monge de Fumaça e o passado.
A Dharma, ela ficava intrigante quando você via cair aqueles alimentos, né, que eles mandavam de paraquedas. Fuck é isso, né, cara?
É total.
Tipo, a parada é antiga, né? Como é que continua chegando comida, né, cara?
Não, o Charles Widmore é quem bancava, né? E ele continua vivo.
Mas a gente só foi saber disso depois, né?
É. Ah, tá, tudo bem.
E quem tava feliz era o Hurley, né?
O Charles Widmore era o que bancava Dharma.
Era o que bancava.
É, sim. Cara, tem que ver tudo de novo, cara.
Eu tenho o um macacão da Dharma, cara. Eu fui pra uma festa
pra fazer.
É sério, que maneiro.
Eu mandei fazer, cara. Tava assim, tipo, era quarta temporada, e uma festa fantasia. Cara, mandei fazer, bordei. Pô,
tá uma fantasia
eu
fácil de fazer e bem bacana, hein?
É tipo tudo peludo, assim,
Não, aquele macacão não, pô, o macacão lá da Workman.
Opa, tá.
Aquele Workman.
Eu uma vez eu vi na fila da Comic Con um cara com com o macacão da Dharma, mas o símbolo de dentro, que nem tinha o Cisne, não sei o que, tá, não, era tipo The Rock Band, era uma parada que não tinha.
Cara, eu vou arrumar uma fantasia de macaco e botar o símbolo da Dharma, assim, vai ser muito foda.
O macacão da Dharma.
Não, ninguém vai entender.
Hoje já fica perdido, já. Pouca gente pega, cara.
Mas foi nessa temporada, na segunda temporada, que a gente começou a ver...
Desculpa. Mas ia ser muito foda alguém fazer alguma paródia com aquela série velha e misturar com Lost, fazer Dharma e Greg. A mulher de macacão cheia de umas regras e tal, e o Greg não entende porra nenhuma.
Mas foi na segunda temporada que eles começaram a colocar novos personagens, né? Aí eles fazem um episódio com flashback dos últimos 48 dias com a Ana Lucia, o Eco, a Líbia, o Berna e a Cindy. Tipo assim, onde tava esse pessoal esse tempo todo?
É a galera, né, da cauda do avião.
Da galera, né, da cauda.
É.
Uma das tramas que eu achei muito legal da cauda do avião, que era, pô, era pequenininha, era singela, achei do caralho, era um dos malucos da cauda ser o marido que a mulher ficava esperando pra sempre.
O Bernard.
Da Rose, não era?
Bernard,
Rose,
é.
Aí era maneiro, porque era um tipo da parada que não era um mistério principal, não sei o que, todo mundo pensava, ah, coitada, a velha ficou maluca porque o marido morreu, e aí no final o cara aparecia, e uma das poucas coisas que houve recompensa em Lost.
É, maneiro. Só lembrando, a temporada 2, na verdade, ela começa quando os outros destruíram a jangada lá, né? Que, o, que tava o Jim, o Sawyer, o Michael e o Walt. Leva o Walt e os três voltam pra praia. Quando eles chegam, um grupo encontra eles. Até foi maneiro, né, que parecia que eram os outros. E a gente descobre que aí sim era o pessoal que tava na cauda do avião.
Yes.
E acho maneiro porque a Ana Lúcia... Ana Lucia, né? Que fala o nome dela. É... Que ela é jogada dentro da jaula lá e faz parecer que é mais uma prisioneira. E aí que ela vai lá e descobre quem são eles e tudo mais. Aí... É.
Isso foi maneiro, cara.
Foi maneiro, foi bem maneiro.
Ana Lucia é muito badass, né, cara?
É.
E good ass também ao mesmo tempo.
Ela só faz assim, né?
É, todos os papéis que ela faz na carreira dela é
ela só faz assim. No Resident Evil ela é B10 ao quadrado, né?
É Velozes e Furiosos também.
Ela faria a parte principal do As Mercenárias, com certeza.
Total, ia ser irado.
Ai, cara, teve um filme, As Mercenárias, e foi horroroso, horroroso.
Ah, cara, mas não foi igual que a gente botou lá no Abacaxi Voador, tem um post nosso que a gente fez sobre As Mercenárias.
As melhores, que seria mais maneiro.
É, aquele ia ser irado.
Mas o que existiu de verdade é absurdo.
É, né?
Eu ainda vou ver.
E uma cena boa é a hora que, beleza, né, Ana Lucia lá, o Mr. Echo e todo mundo se convence, ah, beleza, então esses caras aqui estavam no avião e tem um acampamento melhor que o nosso, vamos lá encontrar eles. E ela tá toda durona lá, né, apontando uma arma pro... Pra quem era? Pro Said? Não, não era pro Sawyer. Era, o Sawyer era o que tava dando problema. E aí, de repente, aparece a Shannon, cara. E aí ela dá um tiro na Shannon, mata a Shannon, que tava justamente de namorinho aí com o Said. E aí a Ana Lucia fala, cara, eu não posso mais voltar, eles vão me matar. Eu acabei de matar uma deles, que era namoradinha aí do soldado, eu tô ferrado.
Do tortura,
na verdade, na verdade, ela tava com medo, era do pai dela, porque era o Liam Neeson no Taken.
O Liam Neeson era o pai da Shannon?
No Taken. No Busca Implacável.
Sim, mas era a Shannon? Não era,
era
não.
Era uma atriz, é assim, a Maggie Grace, ela mesma.
Olha
era.
Só.
Agora, e depois ela fez Californication.
Essa galera da cauda...
Peraí. A Shannon fez Californication?
Sim, é. Fez Californication.
Mas comportada?
É,
pro padrão da série
quase.
Foi.
Pro padrão da série foi, mas assim,
ela era
bem mais do que Lost.
Lembra da Faith, a lourinha que aparece no final?
O que GG quer saber é se ele precisa ver esse episódio ou não.
É, exatamente. Eu fiz essa série.
A temporada inteira que ela participa.
E na segunda temporada tem a introdução dos personagens mais, né, emblemáticos também, da confusão toda, que é o Ben, que ele entra como Henry Gale, o paraquedista, não sei o que também, que fica naquela dúvida. É um filho da puta, é um coitado, é vítima ou é vilão e tal.
Cara, esse cara é muito foda, né, sério?
É, não, ele
manda... também é muito bom, né, cara?
É, o ator é muito bom. Pô, e que reviravolta, quando chega no final, o cara dá uma raiva. A série fazia reviravolta muito bem, cara. Quando chega no final...
Assim, eu não sei se eu vi isso em algum lugar, ou li, ou sei lá, mas eu tinha a impressão que eles não... É, o Ben não seria esse que ele virou, assim, que era o líder dos outros, né? Na verdade, o Ben é um cara que apareceu ali e aí, de repente, ele fala, cara, esse cara é da foda como vilão se ele tivesse ali infiltrado e tal, não sei o quê. Acho que eles não sabiam o que esse cara seria até se tornar, entendeu?
Eles não sabiam nada, né, tiver?
Reza também que essa mesma história que eles não sabiam, não era um ator pra ser aquilo, a duração ia poucos episódios e ele ficou forte foi estendendo.
Isso, acho que é isso mesmo, Ernesto. Eu lembro dessa história. Que o ator foi contratado pra fazer aquela cena lá, que ele ia fazer aquilo só. Só que aí agradou, o pessoal gostou, a audiência gostou, então resolveram desenvolver o personagem. O personagem não seria tudo que foi. E que bom, porque o personagem é bom, o ator é bom.
É, uhum. É o personagem ele vai bem até o finalzinho, né? Também é outro que junto com o Loki se perdeu também no final, né?
Eu tenho uma bronca muito grande porque, assim, os personagens bestas continuaram até o fim, mas alguns personagens foram estragados. O Loki, mataram o Loki, esse aí virou um banana, o Desmond, que era outro personagem maneiro pra caramba, também virou um banana.
Também.
Personagens maneiros, cara. Transforma os personagens ruins, joga para os personagens ruins.
É, mas o Desmond também eu não curti muito dele, não. Assim, acho que ele também me encantou assim, eles não sabiam o que ia fazer com ele e tal. E aí...
Eu gostava do Desmond, cara.
Eu sempre gostei.
Eu adorava o Desmond.
Ele era um maluco muito salto de paraquedas muito nada a ver, mas ele tinha uma parada tão sincera, tão... Era um cara que não tinha merdinha, não tinha mistério, não tinha ficar olhando pro horizonte que nem tinha os outros personagens, né?
Ele era um cara emocional, né, cara? Ele era apaixonado, isso era bacana.
Sim, isso era maneiro pra caramba.
Eu vou te falar que gostava tanto do Desmond quanto do Ben. Não tem essa crítica que vocês tiveram bem, não.
Mas, GG, a gente gosta do Ben. O problema isso. É que a gente não gosta do que aconteceu com o Ben, com o que fizeram o personagem.
A gente não gosta do final do Ben.
Pois é. É assim, você tem um personagem legal pra caramba, aí chega no fim, aí fazem aquilo com o personagem. É. Peraí, não, quer dizer, cara, eu quero um personagem bom ainda.
Ele não foi Ben até o final.
Agora, tanto o Ben, os três personagens que eu mais gostava eram exatamente os que moviam o plot pra algum lugar, que era exatamente o Ben, o Locke e o Desmond. Todos os episódios desses três caras movia os plots de mistérios da ilha pra algum lugar, não necessariamente pra uma conclusão, mas movia.
Em compensação, os plots da Sun afundava
a Kate, a Sun, puta, era pra chorar de sono, né? Ele ficava...
Cara, tem uma cena que eu achei tão engraçada na primeira, porque eu andei revendo alguns episódios, né? E eu dei sorte de pegar esse aí. Tem uma hora que tá o Jack e o Sawyer discutindo, né, como sempre faziam, de repente a Kate para pra eles e fala o seguinte: vem cá, vocês querem que eu vá na escotilha e traga uma régua? Cara, eu achei tão foda. Achei muito bom essa piadinha, cara. Aí eles deram um sorrisinho meio de canto de boca e pararam, cada um foi pra um lado.
Falando em tamanho de pau, tem uma piadinha também, acho que é na primeira temporada, de quando o Sawyer tá saindo da água, pelado e tal, e a Kate comenta assim: a água tá fria, hein?
Ah, eu lembro disso.
Sacanagem, né, cara? Agora, na segunda temporada, a gente teve um dos episódios também, pra mim, mais fantásticos da série, que já era quase no finalzinho da temporada, que termina com a escotilha implodindo, porque ninguém apertou a porra do número, que é quando tem aquele... O nome do episódio é Lockdown, que o Locke fica preso, a escotilha, ela fecha como um mecanismo de segurança, e vem uma luz negra, e acende uma porra de um mapa com todas...
Cara, aquela...
Cara, aquilo... É quando prende a perna do Locke, né?
Eu pirei com aquilo, cara, aquilo... Porra, na época foi muito...
Aquela cena é muito legal.
E quando de prints daquele mapa na internet, a gente olhando, que era de parada, maluco.
Onde não, que era que merda era aquela, afinal de contas, que eu não lembro também.
Era um rabisco das outras estações, sabe?
Era, alguém fez e botava ali enquanto
era tava... Era o mapa da ilha com as estações.
Pra que botar essa parada na luz negra quando desse merda? Quando...
Pra ninguém ver, cara. Porque os caras, não, assim, não podia saber. O pessoal da arma não podia estar vendo.
Ah, tá.
Mas, assim, essa segunda temporada, ela começa com um nome de episódio, que é o Man of Science e Man of Fate, que eu acho que é uma das grandes dualidades da série aí, que é a disputa, né, intelectual entre o Jack e o Locke, né, que começa o Jack sendo o Man of Science e o Locke sendo o Man of Fate, e acaba que até o final da série a gente vê isso mudar, né, e o Jack vira o cara da fé, né.
Ah, inclusive tem um diálogo que eu gosto muito, né, acho que nesse primeiro episódio mesmo, né, que, ou no segundo, que eles já estão na escotilha lá embaixo, já com o Desmond apontando a arma pra eles e tal, e eles ficam naquela: que eu vou fazer, a gente vai ficar aqui apertando o botão, não vai? O Locke pergunta pro Jack, né? Falou: pô, por que que você acha tão difícil acreditar? Aí o Jack devolve: por que que você acha tão fácil? Aí o Locke fala e vira, ele vira e fala: porra, nunca foi fácil. Tipo, porra, é preciso muita fé, passar por muita merda como eu passei pra tá aqui acreditando nisso, entendeu? Só que a interpretação dos dois, principalmente do Locke, respondendo: it's never been easy. Cara, é muito animal, cara.
Calma aí só um momento.
Cara, mas em um dos momentos dessa temporada que mais me pegou de surpresa foi aquela hora que os outros mandam, pegam o Walt, né, e mandam o Michael liberar o Ben. Aí ele entra na escotilha, libera, abre a porta, mas ele vê a Ana Lúcia e a Libby. Então ele, no susto, mata as duas. Cara, na hora que deu um tiro na Libby e que a gente tava vendo ela, tava todo de amorzinho lá com o Hurley, e a gente assim: cara, que maneiro, o Hurley é tão gente boa, ele encontrou uma menina bonitinha, né, que gosta dele, tava toda saindo pro piquenique e tudo mais, de repente o Michael mata ela, cara. Puta, deu muita pena.
Foi, aquilo foi bizarro, com um travesseirinho, com uma toalha na mão,
na
sei
frente,
lá.
Na frente, puta.
Nossa, eu lembro que eu pensei assim: cara, ele nunca mais vai arrumar ninguém, maluco.
Deu mais pena do Hurley mesmo do que da própria Libby, que tava
aí. E essa é uma parada também que eu não lembro direito como é que ficou, porque tinha um plot aí dela ser maluca, né? Que ela tava lá
no... Ela tava no mesmo...
No hospício e tal. Ela era meio stalker dele. dele também.
É. Cara, eu lembrei de uma piadinha também que teve no, na série que eu achei tão engraçado, até vocês estavam falando e lembrei agora. Tem uma hora que eles recebem aqueles mantimentos, né, do avião, e aí todo mundo pega um monte de coisa. E o Sawyer pega muita coisa, né? Ele leva um monte lá pra tenda dele, e tem uma hora que o Hurley chega lá pra ele dizendo que ele tá precisando de alguma coisa, e ele fala o seguinte: ó, cara, pode esquecer, eu não faço mais troca. Eu tenho tanto mantimento aqui que eu tô pensando em abrir um mini mercado. Ei, será que o Said tá procurando emprego?
Caraca, cara.
Pô, mas aí, o Said, ele fez sucesso antes do Lost. Vocês viram o vídeo dele dançando lá naqueles filmes?
Ah, já vi esse vídeo.
Bollywood?
Cara, é Bollywood, maneiro.
Dançando, dançando onde?
Um Bollywood, Bollywood. Né, daqueles filmes que todo mundo dança.
Sério?
Indiano.
Tem um Said. Vamos botar o link aí pro pessoal aí no post.
Imagina esse final de filme com o Said falando: let's triangulate the signal, e todo mundo triangulando junto.
Lá em cima, né? No descampado.
É, cada um no seu triângulo.
Ângulo, ângulo, cada um no seu triângulo.
Agora, a hora que eu percebi, ou pelo menos desconfiei, que a série podia ser meio frustrante lá pros últimos episódios, foi no último episódio dessa temporada 2, que,
como é que era?
O Loki deixa o cronômetro zerar, aí tem aquela grande explosão de luz, e no episódio seguinte, nada aconteceu. Ninguém foi afetado, foi só uma luzinha que apareceu aqui, deu uma cegada e pronto, todo mundo viveu a vida normal.
É que era o pulso eletromagnético, não
é? Isso,
era?
Que
é.
Ele fala: não vou apertar. Aí começa a ter aqueles caracteres malucos lá. E tem a explosão, que não explodiu, não. Foi só luz, foi só clarão. Ninguém achou estranho depois. Achei esquisitíssimo isso. Faltou um. A galera meio chocada e tudo mais. Não, tá todo mundo vivendo suas vidas.
Teve uma ou duas visitas na escotilha lá recém-implodida, mas. É. Vai lá pegar alguma coisa e tal, mas não rola mais nada. Esqueceu.
Engaja estranho, sabe?
E lembrando que quando os números zeravam, apareciam uns hieróglifos egípcios, lembra? Que ficava pássaro, um negócio. Que também depois.
Né? Era muito...
É, mas que também não teve porra nenhuma a ver depois.
É, não tinha nada disso. When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. When you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know.
É, assim como o início da segunda temporada foi uma surpresa, porque mostrou uma situação que todo mundo achava que era fora da ilha, mas na verdade era dentro da escotilha, o início da terceira temporada também teve um negócio parecido com esse. A gente estava vendo uma cidadezinha, um pessoal vivendo tipo um clube do livro, pessoal conversando sobre um livro, e aí de repente tem um acidente no céu, e aí você descobre que é o avião 815 que está caindo.
Caraca, é mesmo.
Então aquilo assim, aquilo lá estava se passando na ilha na hora do acidente.
E o Ben pensando rápido, né? Ethan, vai pro pessoal da frente. Fulano, vai pro pessoal da cauda. Foi e ele tá falando, se mistura, não fala com ninguém. Inclusive, vocês lembram como é que o pessoal da cauda, a Ana Lucia, sacou que era o cara? Porque ele não tava molhado, quando tava todo mundo molhado ali.
É, a Ana Lucia era sagaz. A galera da cauda, aliás, é nesse momento que a gente descobre que a galera da cauda comeu o pão que o diabo amassou.
Acho que é a primeira vez que a gente vê os outros como organizados, as coisas limpas.
E perdidos, como, né, civilizados, né? Que a gente achava que era meio índios selvagem, e tal. Se não era nada disso.
Isso aí ainda tava um momento bom ainda, né?
Mudança de perspectiva, né? Como chocando, assim.
Isso. E aí, como o Michael fez aquela traição, né? Levou os caras pra lá, entregou de bandeja pra equipe do Ben, eles levam o Jack, a Kate e o Sawyer pra essa cidade. O Sawyer e a Kate ficam numa jaula lá, maluca.
Uma jaula.
É. E o Jack fica dentro de um aquário.
Que é eles estão no zoológico da Dharma.
Exatamente.
Isso, onde tinha, inclusive, uma experiência de macaco. É verdade.
Não, acho que era urso.
É, urso, né?
Tinha a explicação do tubarão também. O lance que o tubarão que aparece na primeira temporada um logo da Dharma.
É, parece verdade. Um tubarão, cara? Eu não lembro.
Aparece um relógio da Dharma.
Explica.
Dharma.
No tubarão, explica... a tatuagem da Dharma.
Explica o urso polar, que ninguém sabia que diabos era aquele urso polar na ilha, maluco.
É, o urso polar foi explicado, foi explicado.
Eram as experiências que a Dharma fazia.
Mas sabe o que acontece? Eu não sei se alguém sabe aqui, mas os bichos conseguem fugir da jaula em caso de abandono.
Essa foi uma piada interna.
Essa foi interna demais.
Vamos lá. E, na verdade, é nessa temporada que a gente vê a chegada aí do Rodrigo Santoro. E aí eu me pergunto, na verdade, eles tentam fingir que eles sempre tiveram, tanto o Rodrigo Santoro quanto a Nick, eu não sei o nome da atriz, nem me interessa, eles estavam na... eles estavam no avião desde o início. E aí eu pergunto pra vocês, será que foi por isso que eles tiveram uma rejeição muito grande? Será que o público se sentiu meio enganado? Tipo assim, porra, eles não estavam aqui. Não adianta você mentir pra mim que eu vi que eles não estavam.
É, eu acho que rolou isso.
Eu acho que sim, é. Até porque eu acho que tava todo mundo tentando decifrar a história com as peças que estavam ali. Quando eu começo a colocar umas peças a mais, fala, pô, peraí, vai poder isso?
É, exatamente, exatamente. Eu tenho essa impressão, sim.
Isso já devia de ser um indício pra gente, pras pessoas iludidas como eu, que o bagulho já tava começando a degringolar, né? Mas a gente continuou na esperança, né?
Tinha 40 pessoas naquela ilha, né? Mas a ação sempre era em cima da panelinha. E aí, de repente, o Rodrigo Santoro tava lá no meio das discussões, ia com o pessoal pra dentro da escotilha. Assim, não, porra, mas...
Parceirão, né?
É, parceirão. Virou parceirão, sabe? Menos, né? É,
tava no banheiro enquanto acontecia a parada lá do...
Ah, é, detalhe. Ele achou a escotilha antes do... A escotilha lá de observação, ele achou antes do restante do pessoal.
É, não, e ainda tem outra coisa que acho que pra gente aqui no Brasil é diferente, né? Porque, pô, não é qualquer um que apareceu ali, é o Rodrigo Santoro, caralho. É tipo, meio, porra, você vai me convencer que o Rodrigo Santoro tava lá o tempo todo? É foda.
Eu achei que você ia falar uma coisa até o contrário. Eu acho que a gente ainda teve mais boa vontade com o personagem por ser o Rodrigo Santoro.
Não,
eu acho
que
a gringaiada olhou aquilo ali e falou: não, que é essa porra desse latino nada a ver aí, cara? Tira esse maluco da série.
Não, mas acho que, que o Sawyer chamava ele de Zorro.
É. Se fosse alguém desconhecido, você fala assim: ah, de repente ele tava de figurante lá, a gente não reparou. Mas não, cara, o cara a gente sabia quem era, né? O problema é esse. E, cara, ele, na verdade, ele virou um cagão, né? Porque toda hora ele entrava pra esconder aquela porra daquele diamante no banheiro, dava descarga, né? Porra, de novo no banheiro, o maluco, ele ia estar com dor de barriga. Né? Tipo, que ridículo, cara.
Beleza, eles foram meio chatinhos ao longo da temporada. Mas o episódio que eles morrem foi muito bom, né?
Foi bom, foi bom.
Foi legal, é.
Com aquela aranha lá, maluca, que paralisava.
Cara,
e no final,
eles são enterrados vivos, né, cara?
Eles morrem, eles morrem no início do episódio. E aí a gente vai tentando, o que aconteceu com eles? Aí, toda hora, assim, sei lá, algumas horas antes, 8 horas antes, 4 horas antes. E aí você vai vendo o que aconteceu e aí descobre que na verdade eles não estão mortos, eles só estavam paralisados. E a última pá de terra, a mulher abre o olho. É muito foda, né?
Caraca, e é um episódio diamante, meio, né? É um episódio meio Twilight Zone, né?
É, cara.
É, tinha um quezinho desse. O lance dos diamantes, Rod, é que eles...
Só
eles
eram queria pegar, não era?
Eles eram, não. Eles eram trambiqueiros. Eles tinham diamantes escondidos. Só que eles começaram a duvidar um do outro, porque a mala onde estavam os diamantes desapareceu. E eles ficavam procurando. Uma hora, o Rodrigo Santoro aparece com uns chicletes de nicotina, que tava junto da mala. Aí ela percebe, porra, o cara achou e não me falou nada. Aí ela fica com raiva dele, pega lá a aranha, lá do Arts, e joga em cima dele. Aí fala, olha, eu sei. E aí puxa lá de dentro da cueca os diamantes. Fala, você tá tentando roubar de mim. E aí ele fala, eu só não te mostrei porque você não ia precisar de mim mais. Você ia me dispensar. O cara era apaixonado por ela.
Então o Arts... O Arts já tava aí, então, já.
O Arts já tava aí.
Eu gostava do Arts. O Arts, ele questionava... Ele tinha um pouco de metalinguagem nele ali, que ele questionava exatamente isso que a gente tava falando. Tipo de, porra, vocês são uma panelinha, ficam tomando decisão, não sei o que, tá, né? E você não sabe nem meu nome, caralho. Achava engraçado.
Ah, é mesmo, né? Tem outro pra acertar o nome, né, cara? Agora, o 20º episódio da terceira temporada, logo pertinho do fim, a gente tem o primeiro flashback do Ben, né, cara? Que a gente descobre que ele não nasceu na ilha, ele veio de...
Porque os outros são do mal?
E a gente vê o Richard pela primeira vez. Também, né?
Suco do Bem é patrocinado pela Dharma.
Mas um dos melhores episódios dessa temporada foi aquele Flashes Before Your Eyes, que a gente descobre que o Desmond começou a prever o futuro, cara.
Porra, é muito bom.
Depois que ele virou aquela chave lá da explosão, ativou uma parada nele e ele começa a ver o futuro. E ele descobre que o Charlie vai morrer, não lembra disso, cara?
Uh-huh.
E todo dia ele tenta impedir e ele fala, cara, vai ter uma hora que eu não vou conseguir.
Aquilo é muito angustiante, né, cara?
O porra, Not Penny's Bolt, né, que ele tá sacaneando. Not Penny's.
Mas não é aí. É na terceira?
É na terceira.
O barco de pênis?
É quando eles vão seguindo lá aquele cabo submarino e caem lá naquela estação submarina.
Não, acho que nesse eu tô vendo aqui na lista de episódios, não tem isso não, cara.
É no final. É na terceira temporada, tenho certeza absoluta que eu vi esse episódio.
Tá bom.
É nesse a gente conhece o Richard, o cara que pintava o olho. E a gente também conhece... A Penny aparece também. Eles têm contato com o barco da Penny, né? Na primeira vez também, né?
A gente conhece também o Nick Fury, que ficava na estação da Flama de comunicação.
É, verdade.
E nessa temporada que o Ben leva o John pra conhecer o Jacob, né? Lá na Embaixada Pé.
Ah, não, naquela cabana bizarra.
Era na cabana,
Cabana. Outro negócio que nunca foi resolvido.
Quem era aquele
porra daquela cabana, cara?
Aquilo foi tenso.
Foi o Jacob, cara. O Jacob não era.
A cabana do Jacob?
Quem tava ali era o Christian Shepard. Na verdade, era o monstro. Era o mal. Era o Jacob Dark. Que ele virava, pegava a forma lá do Christian Shepard e falava com as pessoas que tinha que falar.
Não era o Ben, era o mal.
Era o mal.
O Ben leva o John pra frame. O mal.
Dentro da cabana tem um frame que aparece o maluco na cadeira.
Que aparece o maluco.
Esse maluco então.
Era o Christian Shepard.
Não, mas não era, cara.
Era pra ser.
Era inclusive o ator. Era o mesmo ator.
É o mesmo ator, gente.
Não.
É sim.
Não era, cara.
Pô, Rod, vou te mandar um print disso. Vou achar aqui na internet. Tenho certeza absoluta que era.
Caralho, eu acho que era.
Que não foram resolvidos,
não,
cara.
Não. Era assim, agora que a gente
sempre
tá
foi o Dark Jacob lá. Sempre foi.
Que tava aprisionado lá por aquelas paradinhas das cinzas.
Ele não tava aprisionado. Ele era o cara que tava em todos os lugares. Ele tinha aquele cantinho dele lá.
Mas tinha parado da cinza aqui ao redor da cabana, uma parada assim, tinha uns negócios que ele não podia sair.
Ah, tinha, eu já não lembro.
Ah, sim.
Não é, cara, não, isso aí não é um episódio, não é um negócio resolvido.
Não. Que era o Shepard, eu lembro que era assim. Eu acho que eu dei pausa de frame a frame pra ver isso.
Não, foi assim aqui, ó. Foi o Hurley que vê, é o Shepard.
Não, mas antes do Hurley tá junto, quando a gente vê pela primeira vez, o Ben leva o Loki lá. E ele começa a falar com a cadeira vazia. E depois, na última temporada, o Ben confessa que ele realmente não estava vendo. Ele estava inventando aquele discurso, porque ele estava com inveja. Ele ficou com ciúme, ele ficou com vergonha, na verdade, que ele não via. Mas na hora que o Loki deu as costas, você tá maluco, você tá inventando, as paradas começaram a voar. E aí o próprio Ben se surpreendeu. E aí quando o Loki olha, tem ali o perfilzinho do Christian. É tanto Christian, cara. Acabei de lembrar de uma coisa. É tanto Christian que em uma temporada mais pra frente, na hora que as pessoas voltam pra lá, tem a Claire ali no meio. Pô, o que faria a Claire ali se não fosse a filha do Christian?
Exatamente, a Claire.
Ah, cara, olha só. Eu tô lendo aqui agora. Parece que a cabana, que mostra no episódio o cara construindo a cabana, inclusive, a cabana ela era pra ser uma prisão pro Men in Black. E aí quando os Losts vão lá, o Hurley abre a porra da porta e faz merda e liberta o maluco de lá dessa prisãozinha que era a cabana.
Cara. Agora fudeu, não lembro essa porra.
Aqui, eu tô mandando pra vocês aqui.
Não, você procura no Google Christian Shepard Jacob Cabin.
Era ele que tava lá mesmo, eu vi aqui na parada.
Bizarro.
Outro ponto bacana da temporada 3, aquela Kombi que os caras...
O final, acharam, né?
Muito maneiro, né?
Foda não, é o final cara. Dela.
Aí eu fiquei pensando o seguinte, caramba, os caras começaram a beber a cerveja que tava na Kombi. Cara, qual a validade daquele negócio?
Imagina, cara. Quente, né, cara?
É.
Não, e outra coisa, o combustível da Kombi não evaporou? A bateria ainda tava funcionando?
Cara, a cerveja eu acho que é pior, cara. Cerveja eu acho que é pior. Mas a cerveja vai ficando melhor com o passar dos anos, né? Cara, não é vinho.
Não é uísque. Pô, a parada tava desde os anos 70 lá, cara.
A Kombi eles jogaram, ela começou a descer, pegou no tranco, fi. Foi o que foi.
Mas não é só pegar no tranco o motor, não. O rádio não. Tava funcionando depois que pegou.
Ah, mas aí, GG, toda a Kombi é dos anos 70. E elas funcionam hoje ainda.
Ah, mas tem uma pegadinha aí que é falha, que aquela Kombi, ela era com aquela porta lateral deslizante, que só começou mais tarde. Só
porra, fudeu a série agora.
Fudeu, foda. Isso aí me... Sabe como é que ele não tem coragem de pegar uma Kombi original dos anos 70, pô? De pegar uma Kombi mais moderna?
Absurdo, absurdo.
Só por causa disso eu não vou rever a série.
Ah, e outra parada bizarra dessa temporada foi aquele episódio O Homem de Tallahassee, que na verdade era o pai do Loki.
O
cara consegue pegar o Ben, pega, traz o pai do Loki e coloca na frente dele pra ele matar, cara.
É louco, né, cara?
Loucura isso, cara.
Mas era ele mesmo? Porque tinha uma história de que quem ele tirasse do saco ia materializar quem ele quisesse. Tinha uma coisa assim. E o pai do Loki é o cara que fez o Sawyer virar o Sawyer.
Isso, exatamente. Foi o cara que pegou a grana da mãe e a mãe acabou, e o pai do Lost se matou.
Essas misturas da trama dos flashbacks eu achava legal. A Claire ser irmã do Jack, os dois não saberem, e as histórias. E você vai ligando os pontos sozinho. Era uma série que, de uma certa forma, até determinado ponto, respeitava muito a sua inteligência, porque você via o mesmo ator falando, peraí, mas era o mesmo. Ninguém parava pra explicar. Você fala, caraca, é o mesmo ator que fez o coisa. Ah, porque é o mesmo. Aí você começa a ligar os pontos todos e tal. Era um jogo interessante.
Era a parte divertida da série. Assim, a parte nerd, o lado nerd da gente que tinha gosto de querer ligar esses pontos.
Até você virar meio detetive, assim.
Minha esposa passava batida, ela queria saber com quem Kate ia namorar, se era Jack ou se era Sawyer. E ficava outra. O que ela curtia na série era outra coisa, não era isso.
E a gente descobre também que aquele Mikhail, né? O Bakunin, que era o Nick Fury lá do Tapa-Olho. Ele não morre nunca, né, cara? O cara toma flechada e continua andando. Toma lá na escotilha. O cara toma uma arpãozada do Desmond.
O comunismo sofre, mas continua aí, né?
Cara, o cara é russo, né, cara?
O cara era um Highlander.
Russo, KGB.
A gente descobre que o Ben participou da morte de todo mundo da Dharma. Isso era importante.
O
expurgo.
O expurgo,
Aquilo é bizarro.
Cara, ele joga aquele gás lá, maluco, e mata todo mundo.
A gente descobre que ele foi selecionado desde criancinha pelo Richard, né?
Pelo Richard,
O Richard pega ele criancinha.
E
já
a gente descobre, inclusive, que o Richard era um hostil, né? Não era da Dharma.
Isso, exatamente.
E tem aquele teste maluco que eu nunca consegui entender. Que você bota as palavras na frente da criança e a criança escolhe.
Ah, não. Aquilo não era um teste, não, cara. Aquilo foi uma parada maneira. Depois a gente descobre. O Loki, em algum momento, lá na última temporada, ele dá uma bússola pro Richard. E ele fala, naquela hora que tá todo mundo mudando de... viajando no tempo. E aí ele fala, cara... Eu vou nascer daqui a um ano. Se você quiser comprovar que sou eu, você vai lá. E aí ele mesmo leva. Olha, qual disso aqui já é seu? E aí, aí ele pega a faca lá e o cara fica puto. Pô, não é a faca. Ele era pra ter pego a bússola. Mas não era um teste, não. Era uma coisa específica do Loki.
Ah, nossa.
Pra identificar a história do Loki.
Obviamente, pra saber se ele tava mentindo mesmo.
O Loki Kuri não tinha ainda vivido aquela experiência. Não sabia, não tinha essa memória.
Isso. E uma outra coisa boa de reforçar é que o Loki abandona o pessoal do avião e começa a andar com os outros.
Uhum.
E detalhe, ele passa a ser mais admirado que o Ben. E aí começa a potencializar lá ciúme, inveja e tudo mais.
Cara, e nessa hora acho que a série começa ainda um caminho que eu não gosto muito, sei lá.
Eu acho que aqui ainda tava com força, né? Nesse momento ainda era...
Ainda tava maneiro, ainda tava respondendo umas perguntas.
Na quarta temporada. E colocando outros mistérios novos, né? Tava indo bem, o negócio dos outros era... Dos outros não, dos hostis era legal, sabia quem eram aqueles caras e tal.
O lance da escotilha, a gente começa a descobrir que o que tinha ali dentro era uma energia eletromagnética, uns bolsões. Começamos a ter um pouquinho de resposta, era bacana. Inclusive, Belote, você lembra que eu trouxe uma chave da Dharma pra você?
Puta, cara, eu perdi aquela chave. Eu consegui. Foi na viagem, não é isso? Comprou lá fora.
Lembrei que isso é uma história engraçada, cara. Eu fui viajar e eu achei vendendo a chave perfeita. Tipo assim, ela com aquele cordãozinho exatamente igual. E quem tinha pedido era você e era o Dave, do Jovem Nerd.
Ele tem ainda.
Ele falou, cara, traz pra mim. Eu falei, beleza, eu vou lá. Inclusive, ele até falou pra mim, olha só, cara. O Jovem Nerd ia fazer aniversário. Ele falou... Traz duas pra mim, porque eu entrego uma pra ele. Falei, tá bom, beleza. E aí, na hora que eu trouxe, cheguei aqui, ele já tinha ido viajar, e ele falou pra mim, cara, olha só, eu não tô aqui pra pegar. Faz o seguinte, manda pra casa do Alexandre, lá do Jovem Nerd. Ele me deu o endereço, eu não conhecia o Jovem Nerd, conhecia só o Dave, né? E ele falou, manda direto pra casa do cara. Só que eu coloquei o endereço ali pra Alexandre e tudo mais, né? Alexandre Ottoni. E na hora de colocar o remetente, eu escrevi o nome do Dave certo e não o errado que ele foi batizado, que era Dave. Eu escrevi D-A-V-E. E na hora que o Jovem Nerd recebeu isso, ele falou, cara, tipo assim, nunca o cara ia escrever o próprio nome errado. Ele foi, tipo assim, ele foi levar a caixa pra varanda pra abrir com uma vassoura. Achou que fosse um antrax, sabe? Alguma parada maluca que colocaram ali, sabe? Queria ter visto essa cena, cara. Você
foi... A chavezinha é muito massa. A chave que era a que...
Foi a chave da escotilha. A hora que ele girou pra impedir o grande problema.
O grandão que ficava embaixo do solo e tal, que o cara tinha que virar aquela chave. Era muito foda aquela chave, eu perdi.
Mas beleza, aí vamos terminando a temporada com o Charlie indo, lembrando que o Charlie sabia que ele ia morrer naquele momento. O Desmond já falou, cara, você vai morrer salvando todo mundo e você morre afogado. E aí ele mesmo se oferece, cara, então dele, já que eu vou morrer mesmo pra salvar todo mundo, eu nadava e tudo mais, consigo prender a respiração bem, deixa que eu vou na estação submarina. E na hora que ele tá lá, Ele pega por duas meninas que estavam lá, beleza, dá uma enrolada nessa parte, mas ele consegue fazer uma comunicação com a Penélope. E aí, nessa hora, ele fala: você é Penélope? Ô, Desmond! Ela fala: caramba, o Desmond tá aí? Aí ela descobre que o Desmond tá vivo, ou seja, ela volta a se envolver totalmente na busca
da ilha.
Antes eram só pessoas que estavam buscando por ela. A partir desse momento, ela se envolve, e aí tem uma coisa que eu achei meio ruim de roteiro. Quando o Bakunin, ele chega na janela da escotilha, daquela salinha ali, com uma granada, e ele puxa o pinto... O pinto...
Porra, esse episódio eu não vi mesmo.
Aí aparece a Kate com a régua pra medir, pô.
Não, e assim, eles falam que quando tirava do saco podia ser qualquer coisa, né?
Não, na hora que ele puxa o pino da granada, a reação do Charlie... é fechar a porta com ele dentro. Falei, por que ele não saiu e fechou a porta? Cara, é só fechar a porta? Não tinha uma tranca nem nada. Era só fechar a porta. Mas ele preferiu manter o Desmond lá fora, fechar e deixa explodir aqui e eu vou me afogar.
Ah, eu sofri muito com a morte de Charlie e fiquei até o último segundo pensando, pô, não. Ele não precisa. Ele pode sobreviver. Tem como. Caraca, eu sofri muito com essa morte de Charlie.
Ele é um hobbit, cara. Ele não podia morrer assim.
Pois é, né, cara?
E tipo, o barco da Naomi, né? Que tava ali na ilha também, né?
Cara, o barco da Naomi.
O barco da Naomi.
Que o cliffhanger mesmo dessa série foi ele mostrar o Not Penisbury, né?
Esse é o final da terceira, é isso? Not Penisbury.
É, você terminou com a visão de que o barco que parecia ser do resgate não era o barco da Penny.
É, tinha um cargueiro e as pessoas estavam dizendo, olha, não vamos deixar eles entrarem em contato porque o Ben dizia, eu sei o que eles estão querendo e eles querem acabar com todo mundo. Na verdade, era o barco do Charles Widmore e o Ben não queria porque ele sabia que o Charles queria matar o Ben. Ah, então a visão era egoísta dele. Não é que ele ia matar todo mundo, tava todo mundo em perigo. Ele não queria por conta dele. Mas ele deixou todo mundo dividido. Então tinha uma galera que apoiou o Loki, que achava que não podia entrar em contato, e a galera que tava com o Jack, que achava que tinha mesmo que ligar. Aí a temporada acaba com os caras vindo.
E aí acaba com o Not Penny's Boat e a Kate pegando a régua de novo.
Not Penny's Boat, it's a pussy ship!
Chegamos ao final da terceira temporada de Lost e ao final desse arquivo. Como esse episódio ficou de longe o maior que a gente já fez, decidimos dividir o arquivo em duas partes, pensando em você, caro ouvinte, que não tem espaço sobrando no seu celular, uma vez que o arquivo ficou meio grande mesmo. Então vá lá baixar essa parte 2 logo, porque a melhor parte vem agora. Se você nos assina, a parte 2 já está disponível aí no seu feed. E se você nos ouve pela web, e pelas estatísticas, eu sei que tem gente que faz isso, eu só não entendo como é que alguém consegue ouvir um áudio tão longo pelo computador, mas anyway. O link pro post com a parte 2 já tá aqui no post original. Então é isso, baixa logo a conclusão, porque senão quem vai ficar perdido vai ser você.